Muito obrigada, Sr. Presidente.
Estamos ao artigo 366, em relação ao qual existem propostas de aditamento do PSD e do PS. Sr. Deputado, tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia também. Apenas para assinalar neste caso, para além da proposta que apresentada pelo Grupo Parlamentar do PSD, assinalar que, e muito bem, o Partido Socialista resolveu adotar esta mesma proposta, pelo que, evidentemente, além de votarmos favoravelmente a nossa proposta, votaremos também favoravelmente a proposta do PS.
Senhora Deputada Teresa Moraes Sarmento.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Como referiu o Sr. Deputado Pedro Cortinho Graça, nós aceitamos o número 1 do artigo 366 e deixamos cair a nossa proposta. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Eu ia propor que fossem votadas em conjunto, mas sendo assim, resta apenas a proposta de aditamento do PSD. Vou submeter à votação. Votos contra. Abstenções. Abstenções do PCP e do Bloco de Esquerda. Votos favoráveis das restantes bancadas. A proposta de aditamento do PSD está aprovada. Passamos à votação do artigo 366, noção de despedimento por extinção de posto de trabalho. Votos contra? Abstenções? Abstenções do Bloco de Esquerda e do PCP. Votos favoráveis das restantes bancadas. O artigo 366 está aprovado. Passamos ao artigo 367. Inscrições? Senhor Deputado Jorge Machado.
Sr. Presidente, a nossa proposta... Bom dia a todos. A nossa proposta de alteração fundamenta-se no facto de, na linha C, portanto, nos requisitos para o despedimento por extinção de posto de trabalho, um dos requisitos é que não existam na empresa contratos de trabalho a termo para tarefas correspondentes ao posto de trabalho extinto. Ora, fica de fora aqui uma margem significativa, o contrato de trabalho temporário. E, portanto, o trabalho temporário devia ser incluído aqui como ao par do contrato a termo, como motivo para o qual não se permite o despedimento por extinção de posto de trabalho, caso existam postos de trabalho com este tipo de contratação. Nesse termo, acho que era de acrescentar, para ficar completa a redação das figuras que, sendo precárias, não devem impedir a extinção de posto de trabalho.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu tinha-me esquecido de indicar que no artigo 367 há uma proposta de aditamento do PCP e uma proposta de substituição do PS. Não havendo mais inscrições, submeto à votação a proposta de aditamento do PCP. Votos favoráveis? Abstenções? Votos favoráveis do PCP e do Bloco de Esquerda? Votos contra das restantes bancadas? A proposta foi rejeitada. Submeto à votação a proposta de substituição do Grupo Parlamentar do PS. Votos favoráveis? Abstenções? Votos favoráveis do PS, abstenções do PSD, PP e PCP, votos contra do Bloco de Esquerda. A proposta de substituição foi aprovada. Artigo 367...
Sr. Presidente, o PCP votou contra a proposta de alteração proposta pelo Partido Socialista.
Peço desculpa, então. Corrijo, o PCP votou contra e não abstenção, como tinha erradamente dito. Artigo 367, requisito de despedimento por extinção de posto de trabalho. Votos contra. Abstenções. Votos favoráveis do PS, abstenção das restantes bancadas. O artigo 367 foi aprovado. Seguidamente, temos os artigos 368 e 369, que já tinham sido ontem votados. 370, em relação ao qual existe uma proposta de substituição apresentada pelo Grupo Parlamentar do PCP.
Uma breve apresentação, obrigado, Sr. Presidente. Uma breve apresentação da proposta. É nos prazos do aviso prévio, novamente coloca-se a questão do PS, a proposta do Governo, fracionar o tempo. Nós propomos que seja um prazo de 60 dias para todos os trabalhadores e não esta escala de tempos que varia de acordo com a antiguidade e outras características, sendo que consideramos 60 dias o mínimo para o trabalhador ter este aviso prévio. Disso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registro mais nenhum pedido de inscrição. Sendo assim, vamos votar esta proposta de substituição do PCP. Votos favoráveis? Abstenções? Votos favoráveis do PCP e do Bloco de Esquerda, votos contrários das restantes bancadas. A proposta de substituição foi rejeitada. Passo à votação do artigo 300. Senhor Deputado Jorge Machado.
Só para perguntar ao Partido Socialista, fazer um pedido de esclarecimento. Noutro artigo muito semelhante a este, em que se discutia um prazo idêntico, também no despedimento coletivo, o Partido Socialista suspendeu a discussão deste artigo, portanto, adiando a sua discussão, dando a entender que havia alguma possibilidade de alteração desta matéria. A só pergunta, depois não será uniforme, são situações todas elas semelhantes, se não é de suspender também este artigo e considerar globalmente as duas propostas de alteração. Se apresente logo que não seja para pior, como está. Por exemplo, aqui aplica-se o princípio de tratamento mais favorável.
Senhora Deputada Teresa Moraes Sarmento.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu também pedi a suspensão, então, deste artigo.
Portanto, o artigo 370 tem a sua discussão e votação adiada. Artigo 371 foi já votado. O mesmo se passa com o 372, com o 373. Passo, portanto, para o artigo 374, em relação ao qual existe uma proposta apresentada pelo Grupo Parlamentar do PS. Que eu submeto à discussão. Não registro qualquer inscrição. Passo à votação. Votos contra. Abstenções. Votos contra do Bloco de Esquerda. Abstenções do CDS-PP e do PSD. Votos favoráveis do PS. A proposta de substituição foi aprovada. Artigo 374. Votação. Votos contra? Abstenções? Votos favoráveis do PS? Votos contra do Bloco de Esquerda? Abstenções das restantes bancadas? O artigo 374 foi aprovado. Artigos 375 a 379 foram ontem já votados, pelo que passo ao artigo 380, Fundamentos Gerais de Ilicitude de Expedimento, em relação ao qual existem propostas do Bloco de Esquerda e do PCP. Submeto, portanto, à discussão. Sr. Deputado Jorge Machado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Entramos no capítulo da ilicitude do despedimento e importa fazer aqui uma breve consideração prévia que despassa todos os artigos que vamos discutir em seguida, que passa por uma análise que as alterações propostas pelo Partido Socialista pioram objetivamente as regras e os procedimentos nos despedimentos, tornando menos clara as regras quanto ao contraditório, eliminando fases que são determinantes para esse mesmo contraditório, menos proteção, menos garantias de defesa para o trabalhador, portanto, numa síntese muito genérica, que depois não iremos aprofundar na discussão artigo a artigo, torna o despedimento mais fácil e também mais barato para a entidade patronal, com o qual nós não podemos concordar. Relativamente ao artigo 380, Sr. Presidente, coloca-se aqui uma questão que importa o esclarecimento. Nos fundamentos gerais da ilicitude do despedimento, a proposta diz, sem prejuízo do disposto nos artigos seguintes ou em legislação específica, o despedimento por iniciativa do empregador é ilícito e depois entra um conjunto de alíneas. Ora, a primeira pergunta que importa colocar é que legislação específica é que estamos a tratar? O que é isto? Que legislação específica? Admite o PS que haja uma legislação específica que altera as regras da ilicitude do despedimento? Não deveria estar tudo aqui no Código de Trabalho e só no Código de Trabalho as regras desta ilicitude? Não se percebe a nossa proposta de eliminação deste inciso, conforme a proposta entregue na mesa. Depois, ainda relativamente a este artigo 380, e fazendo já uma análise também à linha C. a linha C diz que é lícito o despedimento se não for precedido do respectivo procedimento. Ora, a redação que propomos é que falta é se ele for nulo. E, portanto, aqui o que exclui, o que determina a ilicitude é só a não existência de qualquer procedimento e não se a nulidade do mesmo. E isto, na nossa opinião, é claramente um retrocesso que deve ser corrigido e, nesse sentido, vai a nossa proposta de alteração. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Teresa Moraes Sarmento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente às observações do Sr. Deputado Jorge Machado, eu gostaria que os senhores deputados se debruçassem relativamente ao texto atual do Código de Trabalho. Ou seja, o texto atual do Código de Trabalho, que é o artigo 51, número 4, fala exatamente quais são as situações em que o despedimento é inválido, nomeadamente na situação de trabalhadora grávida, puérpera ou lactante. E não sei se estão a ver relativamente à síntese, a tudo aquilo que está aqui elencado no atual artigo 380, portanto, 380 da proposta que nós estamos aqui a discutir. Portanto, quando o Sr. Deputado estava a dizer que realmente há aqui, digamos, um aumento, ou pelo menos um prejuízo relativamente ao trabalhador nestas questões, não é bem verdade. Ou seja, o legislador, neste momento, está a calcular as diversas situações que possam surgir relativamente à possibilidade de haver um despedimento ilícito. Para além do mais, pode e há legislação específica que tem que ser enquadrada aqui em termos genéricos no Código de Trabalho, como outra legislação específica que possa surgir sobre esta matéria e que não pode ficar, digamos, o Código desprovido da possibilidade do tipo de legislação contemplar também a ilicitude do despedimento. Daí este inciso vai permanecer tal e qual como está no texto.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não há mais... peço desculpa, Sra. Deputada Mariana Aiveca.
Sr. Presidente, para dizer que este artigo 380, as propostas do Bloco de Esquerda para este artigo 380 e seguintes, que tratam da matéria da ilicitude do despedimento, têm propostas de alteração que, em nossa opinião, trancam as possibilidades de ou alargamento das ilicitudes ou até manutenção de algumas, porque recorrentemente a justificação é de comparação com o código presente, demonstrando que há melhorias. Na nossa opinião, muitas das situações agora propostas não resultam em melhorias, resultam em simplificações que se podem traduzir em situações piores, em simplificações anunciadas, não é? E nessa circunstância introduzia já as alterações que o Bloco de Esquerda faz a todos estes artigos, nomeadamente a este 380 relativamente ao prazo e aos seguintes, e anunciando que nesta matéria votaremos contra este conjunto de artigos propostos pelo Partido Socialista.
Obrigado, Sra. Deputada. Não registro qualquer nova inscrição. Vamos proceder então à votação, em primeiro lugar, das propostas do Bloco de Esquerda. Votos a favor? Abstenções? Votos favoráveis do Bloco de Esquerda? Abstenção do PCP? Votos contra das restantes bancadas? As propostas estão rejeitadas. Votaremos seguidamente as propostas apresentadas pelo Grupo Parlamentar do PCP. Votos favoráveis? Abstenções? Votos favoráveis do PCP, abstenção do Bloco de Esquerda, votos contra das restantes bancadas, as propostas foram rejeitadas. Artigo 380, votos a favor? Abstenções? Votos favoráveis do PS, abstenção do CDS e do PSD, o artigo 380, votos contra das restantes bancadas, o artigo 380 foi aprovado. Artigo 381, em relação ao qual há propostas do Bloco de Esquerda, do PCP e do PS. Senhora Deputada Teresa Moraes Sarmento.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu pediria a suspensão deste artigo, porque há aqui uma transcrição incorreta que é feita na proposta do PS e, para clarificar a redação, nós iremos apresentar também a nova redação por escrito. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passaremos então ao artigo 382, em relação ao qual existem propostas do Bloco de Esquerda e do PS. Está à discussão, não registro qualquer inscrição. Sr. Deputado Jorge Machado.
Sr. Presidente, importava um pedido de esclarecimento ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista do porquê a eliminação da linha B no artigo 382. Recordo que, na proposta do Governo, na licitude do despedimento coletivo, a linha B dizia que tiver aplicado critério discriminatório na seleção dos trabalhadores a despedir. Ora, o Partido Socialista elimina ou propõe a eliminação desta linha. Sr. Presidente, Srs. Deputados, nós conhecemos cada vez mais situações de despedimentos coletivos onde são escolhidos a dedo os trabalhadores despedidos. Nomeadamente, ataca estruturas sindicais, a dirigentes sindicais que são incluídos de uma forma discriminatória num processo de despedimento coletivo. E posso-lhe dar um conjunto de exemplos de situações que verificámos num passado recente. Por exemplo, no distrito de Aveiro e numa multinacional. E, portanto, não se percebe o porquê da eliminação deste artigo, porque nós consideramos que, efetivamente, havendo uma seleção discriminatória, ele deve ser ilícito. E, portanto, há um bocado a surpresa da nossa parte relativamente a esta proposta de eliminação e pedimos um esclarecimento.
Sra. Deputada Teresa Moraes Sarmento.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É que se mantivermos, já agora respondendo, portanto, ao Sr. Deputado Jorge Machado, se mantivermos esta linha, podemos correr o risco só aceitarmos alguns critérios e não aceitarmos outros. Portanto, nós já temos a fundamentação da possibilidade de ilicitude em termos de despedimento no próprio artigo 380. Portanto, entendemos por bem não haver aqui uma incongruência entre os dois textos os dois textos das normas. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Machado.
Ah, Sr. Presidente, mas com a eliminação deste critério ficamos sem critério absolutamente nenhum. E eu acho que a realidade do terreno, em concreto, obrigava à estipulação desta norma para salvaguardar posturas discriminatórias por parte da empresa. E há vários exemplos. Das duas, uma, ou fechamos os olhos à realidade ou analisamos a realidade no âmbito da discussão do Código de Trabalho. Há exemplos de multinacionais que conhecemos em concreto, onde os trabalhadores foram escolhidos a dedo para o despedimento coletivo. Foram transferidos de um local para o outro, de propósito, para atacar, por exemplo, a estrutura sindical representativa dos trabalhadores. E, portanto, este critério tem todo o cabimento que fica aqui, que se mantenha, porque é um sinal claro que não pode haver discriminação. Eu acho que isso não há fundamentação que ultrapasse isto. A mais não prejudica, Sra. Deputada. E, portanto, teríamos aqui, claramente, um sinal claro a quem procede a este tipo de comportamentos. Isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Tires de Ribeiro.
Bem, esta linha é eliminada porque, de facto, é redundante. É redundante. Fundamentos gerais de ilicitude do despedimento. O 380 diz especificamente para o despedimento por iniciativa do empregador e depois no uso coletivo diz e ainda, isto é, a acrescer ao que já está no 380 e ainda. Mas se houvesse alguma dúvida na lei, recordo que o artigo 25, quando elenca os fatores discriminatórios para a admissão, na admissão, é absolutamente rigoroso, densificado. Portanto, também é evidente que não poderia nunca despedir-se com base em qualquer desse tipo de fator discriminatório quando nem sequer para a admissão é consentido. Portanto, não tem sentido. Quer dizer, a norma é completamente inútil. Completamente inútil. Portanto, cairá por inutilidade. Não tem nada a ver com qualquer tipo de abertura a qualquer tipo de discriminação no despedimento coletivo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vou, então, Sr. Deputado Teresa Moraes Sarmento.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Contudo, e mesmo derivando das nossas explicações que entendemos e continuamos a entender que, digamos, há aqui uma sobreposição de texto normativo que não faz sentido, de qualquer forma vou pedir ao Sr. Presidente a suspensão do artigo 382. Faz favor.
Portanto, está, portanto, adiada a votação do artigo 382. O artigo 383 foi votado já. Artigo 384, existe uma proposta de aditamento do Bloco de Esquerda. Vamos votar. Votos favoráveis. Abstenções. Votos favoráveis do PCP e do Bloco de Esquerda. Votos contra das restantes bancadas. A proposta de aditamento está rejeitada. Artigo 384. Votos contra. Abstenções. Abstenções do PCP, PSD e PP. Votos contra do Bloco de Esquerda. Votos favoráveis do PS. O artigo 384 está aprovado. O artigo 385 foi... Não, o artigo 385 está também à discussão e votação, visto que não foi votado no dia de ontem. Não registro inscrições. Vou, portanto, proceder à votação do artigo 385. Votos contra. Abstenções. Suponho que a senhora deputada Maria Naiveca se absteve. Em relação ao artigo 385. 385. Não, é que não há propostas de alteração em relação a este artigo. Mas não tinha sido votado ontem. Portanto, votos favoráveis do PS, abstenção das restantes bancadas.
Sr. Presidente, posso? Sim. Apenas um pedido de esclarecimento. Posterior à votação, apenas. Em relação à referência de providência cautelar regulada no Código de Processo de Trabalho, eu diria que providência cautelar, penso eu, a regular no Código de Processo de Trabalho. A regular, embora... Exato. Mas é nesse sentido.
Muito obrigado. Passamos então ao artigo 387, em relação ao qual existem propostas do PSD, do Bloco de Esquerda e do PCP. E 386. Senhora deputada Teresa Moraes Sarmento.
Muito obrigada, Senhor Presidente. É para pedir a suspensão deste artigo.
Adiado, portanto, o artigo 386. 387. Existem propostas de alteração do Bloco de Esquerda, do PCP e do PS. Não registro nenhuma inscrição. Vamos proceder a... Senhor deputado Jorge Machado. Se for só um segundo, já passou. Se forem mais... Senhora deputada Teresa Moraes Sarmento.
Obrigada, Sr. Presidente. Era para pedir, relativamente à proposta apresentada pelo Partido Socialista, aqui uma correção relativamente ao texto que nós propusemos inicialmente. Inicialmente não, já em proposta, e que passa a ser o seguinte, número 2. No caso de mera irregularidade fundada em deficiência, ou seja, tudo o resto é para retirar, a ineficiência de procedimento por omissão das diligências probatórias, tal, 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 tal. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Eu agradecia, de qualquer forma, que houvesse uma formalização dessa proposta, de forma a que não haja qualquer dúvida. Sr. Deputado Jorge Machado.
Importa um esclarecimento relativamente a uma questão que tem a ver com a consulta do processo. Mas já há um outro tipo de... O que o Partido Socialista propõe é a retirada do impedimento à consulta de processo. É isso e mera deficiência. Está bem. Ok.
Vamos então proceder à votação, em primeiro lugar, da proposta de eliminação do Bloco de Esquerda. Votos favoráveis? Abstenções? Votos favoráveis do Bloco de Esquerda, abstenção do PCP, votos contra, restantes bancadas, a proposta está rejeitada. Vamos votar as propostas apresentadas pelo PCP, votos favoráveis, abstenções, votos favoráveis do PCP e do Bloco de Esquerda, votos contra, restantes bancadas, as propostas estão rejeitadas. Proposta de substituição, nos termos que foram há pouco anunciados, apresentada pelo Grupo Parlamentar do PS, votos contra, abstenções, votos contra do PCP, abstenção do Bloco de Esquerda, PSD e PP, votos favoráveis do PS, a proposta foi aprovada. Artigo 387, efeitos da licitude de despedimento. Votos contra? Abstenções? Votos contra do PCP e do Bloco de Esquerda, abstenções do PSD e do PP, votos favoráveis do PS, o artigo 387 está aprovado. O artigo 388 já foi votado ontem, passamos ao artigo 389, que tem propostas de alteração do Bloco de Esquerda e do PCP. Não registo inscrições, podemos, portanto, presumo eu, passar à votação. Em primeiro lugar, a proposta de substituição apresentada pelo Bloco de Esquerda. Votos favoráveis. Abstenções. Votos favoráveis, portanto, do PCP e do Bloco de Esquerda. Votos contra das restantes bancadas. A proposta foi rejeitada. Proposta apresentada pelo de eliminação e de propostas de eliminação do PCP. Votos apresentadas pelo PCP, melhor sendo mais rigoroso. Votos favoráveis, abstenções, votos favoráveis do PCP, abstenção do Bloco de Esquerda, votos contra as restantes bancadas, as propostas foram rejeitadas. Artigo 389, indemnização e substituição de reintegração a pedido do trabalhador, votos contra, abstenções, portanto, votos... Abstenções do PC, do PSD, do PP, presumiu também do Bloco de Esquerda, e votos favoráveis do PS, o artigo 389 está, portanto, aprovado. Artigo 390. Existem também propostas, uma de eliminação e outra substituição, do PCP e do Bloco de Esquerda. Não há... Senhor Deputado Jorge Machado.
Sr. Presidente. O artigo 390, como os senhores deputados sabem, permite a substituição da reintegração por uma indemnização por opção da entidade patronal. Nós consideramos que, em caso de declaração de ilicitude do despedimento, a única pessoa ou parte que pode optar por uma indemnização em substituição da reintegração é o trabalhador. Porquê? Porque o direito ao trabalho constitui uma peça basilar da nossa legislação laboral e deve ser salvaguardado. Ora, o que este artigo nos propõe é, mesmo que o procedimento disciplinar, a ilicitude do despedimento, seja declarada, isto é, não tenha qualquer tipo de fundamento, a entidade patronal pode substituir a reintegração, por um montante indemnizatório. Ora, nessa medida, o que está aqui em causa é precisamente o acesso e esse direito ao trabalho. E só o trabalhador é que pode decidir, na nossa opinião, se deve reintegrar ou não no seu posto de trabalho. Porque senão estamos a trocar um direito ao trabalho que é fundamental por uma compensação, por uma indemnização dada forçadamente ao trabalhador. E, portanto, é o trabalhador que tem que optar se quer ter o posto de trabalho ou se quer a indemnização e rescindir ao contrato de trabalho. E nessa medida nós consideramos que este artigo viola claramente o direito ao trabalho e a autonomia e a liberdade de só o trabalhador poder decidir relativamente a esta matéria. Isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Trieste Ribeiro.
A Constituição proíbe despedimento sem justa causa. E a lei em nada viola o dispositivo constitucional. Porque o que aqui se diz, de forma inequívoca, é que se o Tribunal declarar que há justa causa, ainda que haja vício procedimental, não deve haver lugar à reintegração, caso a entidade patronal não queira e a substitua por uma indemnização. Portanto, vamos ser claros, é proibido o dispositivo sem justa causa, aliás, é uma disposição constitucional, daqui, inequivocamente, assente na proposta de lei. A única coisa que se diz é se o Tribunal, não obstante a irregularidade procedimental, processo disciplinar, apreciar e der comprovada a existência de uma justa causa, exatamente, aí é que se põe o problema da opção pela indemnização ou pela reintegração. Isto é, a entidade patronal passa a poder ou indemnizar ou reintegrar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Machado. Peço desculpa. Sra. Deputada Mariana Aiveca.
Sr. Presidente, muito obrigado. Este é um artigo que traduz a marca ideológica das propostas feitas até pelo Partido Socialista. Limitação minha, com certeza. Assumo claramente. Mas não consigo ler nada do que o Sr. Deputado Sprecha acabou de explicar. E, portanto, mas, como disse, assumo a limitação, não é? E por essa razão, a proposta do Bloco de Esquerda é clara. O trabalhador pode optar pela reintegração na empresa até à sentença do tribunal. E eu creio que esta opção é mais que legítima. O que aqui se propõe é exatamente a discricionariedade do patrão, não obstante todo o processo, poder dispor do trabalhador e não integrá-lo. E essa choca diretamente, como já e bem foi dito, com um preceito constitucional, que é o direito ao trabalho. Portanto, nós não podemos aceitar tal redação, nem tal concessão sequer. E por mais esforços que se façam, aferindo que não choca com a Constituição, por a leitura pura e dura do preceito, parece-nos que choca claramente. Muito obrigado.
Obrigado. Senhor Deputado Jorge Machado.
Senhor Presidente, só para dizer que a argumentação do Sr. Deputado Jorge Trech errou o alvo, não é este o artigo que estamos a discutir. Pelo menos nada no artigo 390 fala de vícios de procedimento. Não é essa a questão. E leio o número 1, para que fique claro. Em caso de microempresa ou de trabalhador que ocupe cargo de administração ou direção, o empregador pode requerer ao Tribunal que exclua a reintegração com fundamento em factos circunstanciais que tornem o regresso do trabalhador gravemente prejudicial e portador do funcionamento da empresa. E, portanto, o que aqui está em causa é o empregador poder decidir optar pela não reintegração do trabalhador. E isto viola, na nossa opinião, claramente o princípio do direito ao trabalho. Aliás, esta norma não existia até ao Código de Trabalho de 2003. E, portanto, foi uma invenção do PSD e da SPP. Eu já sei que alguma linha de argumentação nesta discussão do Código é de que isto já estava na legislação. Portanto, está dando como boa a legislação proposta pelo PSD e da SPP. Não é essa a leitura que o PCP faz. E, portanto, na nossa opinião, este artigo claramente que compromete o direito ao emprego. Quem pode decidir se reintegra ou não o seu posto de trabalho, uma vez declarada a ilicitude do despedimento, é só o trabalhador. E mais ninguém. Porque o despedimento coletivo, o despedimento foi considerado ilícito. E, portanto, não tem qualquer efeito. Pôr na mão da entidade patronal. Na mão da entidade patronal por via do processo judicial, bem sei que é por via do processo judicial, mas pôr na decisão do tribunal, por via de pedido da entidade patronal, a decisão de reintegração ou não, viola claramente o direito ao trabalho. E viola de uma forma grosseira. E, portanto, é uma forma de contornar até o despedimento sem justa causa. Porque o que nós podemos ter aqui é um despedimento sem justa causa, declarado pelo tribunal, e depois ficar a decisão novamente proposta pela entidade patronal pela não reintegração. E isto não tem qualquer cabimento. E, portanto, é inconstitucional. E deve ser corrigido e eliminado de uma vez por todas na legislação laboral.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Treste.
Bom, esta norma, claro, esta norma está em vigor, como foi dito. E não foi declarada inconstitucional, como também deve saber. E o que aqui está não corresponde ao que disse. O que aqui está é muito simples. O Tribunal, que aprecia, pode, a pedido da entidade patronal, reapreciar se a reintegração é pior ou não. Portanto, é uma decisão estritamente judicial e está aqui dito expressamente que fundamentos pode o juiz, em como fundamentos que o juiz pode decidir. Esse é gravemente prejudicial para o trabalhador total. Bem, estamos a falar de uma microempresa. Portanto, é evidente que há aqui dois interesses que estão em confronto. Que é, por um lado, o facto da perturbação poder ser prejudicial à própria empresa. Quem aprecia é o tribunal, é o seu juiz. Se a norma fosse inconstitucional, já tinha sido declarada inconstitucional, uma vez que este código foi aprovado e foi checado atempadamente. E não foi... Mas não é isso, não foi suscitada... Então, mas se não foi suscitado, é porque ninguém o suscitou. A não ser que alguém... desculpe lá, esta norma... Não, é verdade, só há três formas, a preventiva, a sucessiva e em tribunal, em sede judicial. Diga-me onde é que está a jurisprudência do Tribunal Constitucional sobre esta norma em processos concretos em que a norma tenha sido aplicada. Isto é, o juiz tenha decidido indemnizar e não reintegrar e tenha havido recurso para o Tribunal Constitucional sobre a inconstitucionalidade desta norma, removendo-a na aplicação daquele caso concreto. Eu não o conheço. Nem a preventiva, nem a sucessiva, e não conheço nenhum caso no Tribunal Constitucional, devindo a inconstitucionalidade desta norma quando aplicada a um processo concreto judicial. Portanto, enfim, se vier aceitada em constitucional, logo veremos. Para já, na nossa opinião, não é. E, portanto, ficará.
Muito obrigado. Não registro mais nenhuma inscrição. Vamos passar a proceder à votação das propostas de alteração, em primeiro lugar, do artigo 390. Proposta de eliminação apresentada pelo PCP. Votos favoráveis? Votos contra? Suponho que votos contra, portanto, votos favoráveis do PCP e do Bloco de Esquerda, votos contra das restantes bancadas, a proposta foi rejeitada. Vamos proceder à votação da proposta apresentada pelo Bloco de Esquerda. Votos favoráveis? Votos... abstenções? Portanto, votos favoráveis do Bloco de Esquerda e do PCP, votos contra das restantes bancadas, a proposta foi rejeitada. Artigo 390... Votos contra, abstenções, votos contra do PCP e do Bloco de Esquerda, abstenções do PP e do PSD, votos favoráveis do PS, o artigo está aprovado. Senhor Deputado, peço por graça.
Uma indicação de voto a título pessoal da minha contra.
Muito obrigado, Senhor Deputado. Temos agora os artigos 391 e 392 que já foram votados e eu aproveito esta ocasião para dizer o seguinte, nós tínhamos ontem feito esta votação dos artigos sem alteração até o artigo 450. Eu sugeria que o idêntico trabalho que foi apresentado também pelo PCP fosse feito para estarmos em condições, quando chegarmos ao artigo 450, de procedermos de forma idêntica em relação aos artigos até ao fim do Código. Portanto, nessa altura, poderíamos proceder à votação dos artigos sem alteração, da mesma forma como o fizemos ontem, e, portanto, eu agradecia que isso fosse sendo preparado pelos diferentes grupos parlamentares que assim o queiram requerer. Passamos, portanto, artigo 391 e 392 já tinham sido votados. Artigo 393, em relação ao qual existe uma proposta de eliminação apresentada pelo Bloco de Esquerda. Não há pedidos de palavra, pelo que procederei à respectiva votação. Votos favoráveis? Abstenções? Votos favoráveis do Bloco de Esquerda? Votos contra das restantes bancadas? A proposta foi rejeitada. Artigo 393. Votos contra o artigo? Abstenções? Votos contra do PSD? Não, ou abstenção. A global, portanto, votos favoráveis do PS, abstenção de todas as restantes bancadas, o artigo está aprovado. Artigo 394, existem também propostas de substituição apresentadas pelo Bloco de Esquerda. Não havendo qualquer pedido de inscrição, procedo à votação, em primeiro lugar, da proposta apresentada pelo Bloco de Esquerda. Votos favoráveis? Abstenções, votos favoráveis do PCP e do Bloco de Esquerda, votos contra das restantes bancadas, a proposta foi rejeitada. Artigo 394, indemnização devida ao trabalhador, votação do artigo, votos contra, abstenções, votos favoráveis do PS, abstenção das restantes bancadas, o artigo 394 está aprovado. Artigos 395... O artigo 395 está... Sr. Deputado Mariana Aveca. Voto contra do Bloco de Esquerda. Muito bem, está corrigida então a minha anterior intervenção. Artigo 395 foi votado ontem, mas na lista de que dispõe o mesmo não acontece com o artigo 396. E como tal, o artigo 396 está à votação. Senhor Deputado Jorge Machado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, este 396, nós pedimos a sua discussão porque ele está diretamente associado ou é comparável com um artigo que foi, entretanto, suspenso, que é o artigo 386. Como sabem, Srs. Deputados, o artigo 386 impõe para o trabalhador um prazo para a impugnação do despedimento de apenas 60 dias, mesmo critério não é tido, para a entidade empregadora, para o patrão, para impugnar a ilicitude da resolução do contrato de trabalho. E, neste caso, a entidade patronal a ação deve ser intentada no prazo de um ano. Portanto, há aqui uma profunda contradição que iremos discutir também quando a discussão do 386, mesmo que esta linha de argumentação poderá ajudar a uma reflexão por parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista a quando da alteração e discussão do artigo 386, que ficou adiada para momento posterior. Disse.
Muito obrigado. Senhora Deputada Teresa Moraes Sarmento.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Era também para pedir a suspensão deste artigo.
Portanto, adiada a discussão e votação do artigo 396. Os artigos 397 a 403 tinham sido ontem já votados, pelo que passamos ao artigo 404, em relação ao qual existe uma proposta apresentada pelo PCP. Sr. Deputado Francisco Lopes.
Sr. Presidente, portanto, a proposta do PCP visa reforçar o sentido da proibição de atos discriminatórios em relação a membros de estruturas representativas dos trabalhadores. E entendemos que, para além da referência ao prejudicar, deve estar a referência a não discriminar. Trata-se de uma matéria extraordinariamente sensível. Todos os dias somos confrontados com realidades dessas e, portanto, parece-nos que isso ajuda a contrariar as linhas de discriminação e perseguição a dirigentes e ativistas sindicais e membros de comissões de trabalhadores e outras estruturas representativas.
Obrigado, Sr. Deputado. Não há qualquer pedido de inscrição. Vou proceder, portanto, à votação da proposta, em primeiro lugar, da proposta apresentada pelo Grupo Parlamentar do PCP. Votos favoráveis. Abstenções. Votos favoráveis do PCP e do Bloco de Esquerda, abstenção do PSD, votos contra do PP e do PS. A proposta foi rejeitada. Passo à votação do artigo 404. Votos contra. Abstenções. Votos favoráveis do PS. Abstenção das restantes bancadas. O artigo está aprovado. Artigo 405 está também ontem votado. Artigo 406, em relação ao qual existe uma proposta de aditamento apresentada pelo PS. Não registo qualquer inscrição. Posso pôr, portanto, o artigo à votação. Senhor Deputado Francisco Lopes.
Em relação à proposta apresentada pelo Partido Socialista, manifestar tanto a preocupação tanto com esta nota que é colocada, tanto uma vez que esta formulação é muitíssimo abrangente, tanto relativamente a limitações de acumulação. Não estamos a falar apenas entre membros de estruturas sindicais, e mesmo aí este problema que coloca-se é legítimo que, portanto, um membro de um sindicato que tem funções numa estrutura como uma união, portanto, ou uma federação, portanto, por isso tem acréscimo de exigências da sua intervenção, portanto, seria natural que tivesse, portanto, um tempo correspondente maior do que aquele que é o estritamente previsto para apenas uma estrutura sindical, mas também na formulação que está colocado abrange comissões de trabalhadores e sindicatos e outras estruturas representativas. E, portanto, pode haver, portanto, um membro de uma direção sindical que seja membro da comissão de trabalhadores da respectiva empresa. Portanto, o universo da sua intervenção, portanto, é diferente. Portanto, o universo da associação sindical é para um setor, portanto, o universo da comissão de trabalhadores é para a respectiva, portanto, empresa. Portanto, parece-nos que, portanto, isto como está é altamente limitativo e, portanto, não contribui para o desenvolvimento natural e normal da atividade dos membros das estruturas representativas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Teresa Moraes Sarmento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Este inciso, agora proposto pelo Partido Socialista, transcreve na íntegra o que está contemplado no artigo 401 do Regulamento do Código de Trabalho. E é isso que é pretendido. Não só porque entendemos que é o mais adequado, como também foi acordado pelos parceiros do acordo, nomeadamente a UGT. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Não registro qualquer pedido de inscrição, pelo que vamos proceder à votação, em primeiro lugar, da proposta de aditamento e depois do artigo. Proposta de aditamento, votos contra? Abstenções? Votos contra do PCP e do Bloco, abstenção do PSD, votos favoráveis do PS e do PP, a proposta foi aprovada. Artigo 406. Vamos votar, portanto, o artigo 406. Votos contra? Abstenções? Votos favoráveis do PS, abstenção das restantes bancadas, o artigo 406 foi aprovado. O artigo 407 já tinha sido ontem votado, pelo que passo para o artigo 408, que tem propostas de substituição do Bloco de Esquerda. Sra. Deputada Maria Naibeca.
Sr. Presidente, pretendemos também, com este artigo, dignificar também por esta via a representação e a atividade sindical e da representação dos trabalhadores, da representação coletiva, conquista importante das sociedades democráticas e no caso da nossa conquista do 25 de Abril, e bem sabemos que à medida que a situação se torna difícil e que a correlação de forças se altera na sociedade a favor da parte mais forte nas relações de trabalho, mais limitações e dificuldades há a esta atividade. Nessa circunstância, é criar aqui algumas balizas ou algumas dificuldades ao despedimento dos representantes dos trabalhadores. Penso que é legítimo, não é uma inovação, até porque estava consignada nas leis do período pós-25 de Abril, ou imediatamente pós-25 de Abril, e é importante também dar sinais que a liberdade tem que começar de novo a passar por as empresas. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não registro qualquer novo pedido de inscrição, pelo que vamos proceder à votação, em primeiro lugar, das propostas do Bloco de Esquerda. Votos favoráveis? Abstenções? Votos favoráveis do PCP e do Bloco de Esquerda? Votos contra das restantes bancadas? A proposta foi rejeitada. Artigo 408... Sr. Deputado Francisco Lopes? Não? Artigo 408, votos contra? Abstenções? Votos favoráveis do PS, abstenções do PSD e do PP, votos contra do PCP e do Bloco de Esquerda? O artigo 408 está, portanto, aprovado. Artigo 409... em relação ao qual há uma proposta de aditamento apresentada pelo PCP, tem a palavra o Sr. Deputado Francisco Lopes.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, a proposta do PCP liga-se com uma situação grave que cada vez é mais frequente no ataque e na limitação e discriminação dos representantes dos trabalhadores. Não pode haver mudança, local de trabalho. O trabalhador membro de uma estrutura de representação coletiva dos trabalhadores não pode ser transferido de local de trabalho. E o PCP propõe que se acrescente de local de trabalho ou secção. Pode parecer que isto não faz muita diferença, mas cito alguns casos concretos. Tem-se generalizado uma situação em que no caminho para despedir a totalidade dos membros das estruturas representativas dos trabalhadores de algumas empresas, se procede, em primeiro lugar, à retirada desses trabalhadores da secção onde estão, concentrando-os na mesma secção. E, a seguir, promove-se um processo de despedimento coletivo, invocando essas razões, que conduz, portanto, ao despedimento de todos os membros das estruturas representativas. Nós temos, por exemplo, o caso da Iazaki em Ovar, recentemente, portanto, em que isso passou, ou está a passar, com portanto, a Comissão Sindical. Ora, a introdução da palavra secção aqui cria condições para impedir, portanto, ou travar, pelo menos, esses processos. Portanto, não estamos aqui a colocar uma mera suposição. Estamos a dar conta de processos reais que existem e estamos aqui também perante a oportunidade, do ponto de vista legislativo, de fazer esta prevenção. Porque depois não basta apelar à inspeção de trabalho, porque os meios faltar-lhe-ão para intervir de forma correta.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Teresa Moraes Sarmento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só gostaria de clarificar ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português que não se trata aqui do despedimento. O artigo 409 da proposta trata de transferência. Portanto, não é exatamente, não é tanto o despedimento, portanto, a transferência do local de trabalho. É isso em causa.
Sr. Deputado Francisco Lopes.
Pois é, exatamente essa a questão que eu coloco. Aqui estamos a falar da transferência. E estamos a falar da transferência, e no caso que eu citei, o exemplo que dei é exatamente isso, é que o primeiro processo passa por transferir, portanto, um membro da estrutura representativa dos trabalhadores, é o caso concreto, da secção em que estava para outra secção. E, portanto, num processo discriminatório. E a seguir, concentrados os membros da estrutura representativa dos trabalhadores numa determinada secção, portanto, em que há, portanto, o objetivo de proceder ao despedimento coletivo, procede-se ao despedimento coletivo e, diria, a entidade patronal, com toda a lisura, sem nenhuma discriminação, são despedidos os membros da estrutura representativa, como todos os outros que estão na mesma secção. Só que o processo de discriminação começou antes, não no processo de despedimento, mas no momento da transferência.
Sra. Deputada Teresa Moraes Sarmento.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Vamos lá ver. Nós estamos aqui a tratar de regras que têm que ficar plasmadas no Código de Trabalho, portanto, isso todos nós já chegámos à conclusão. Nós não podemos estar aqui a interferir, a partir de determinados limites, relativamente à gestão organizacional de uma entidade. A gestão organizacional de uma entidade pertence à própria entidade. A própria entidade tem liberdade, e deve ter, e continua a ter liberdade, de transferir um trabalhador de uma secção para outra secção. E isso não pode ser proibitivo em termos legais. O que nós podemos condicionar, e sim, a cautelar, o processo de transferência de trabalhadores de um local de trabalho para outro local de trabalho. O local de trabalho em termos de sentido lato. Agora, a transferência interna dentro do considerado local de trabalho, posto de trabalho, isso aí faz parte da liberdade da gestão organizacional da própria empresa e quem tem competência dentro da própria empresa pode fazer. Nada mais. E nós aqui não podemos, nem devemos, interferir nesse aspecto. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Francisco Lopes.
Sr. Deputado, a questão portanto, que estamos aqui a tratar portanto, não é tanto do direito portanto, de regulado e estabelecido de poder haver alterações dentro de uma empresa ou mesmo dentro de um local de trabalho de um trabalhador de uma secção para outra. Não estamos aqui a discutir isto. Este capítulo, aquilo que estamos a discutir, é a proteção dos representantes dos trabalhadores em relação a um conjunto de matérias. E também nesta. E, portanto, quando a senhora deputada diz nós não devemos aqui intervir nisso, o que estamos a fazer em todo o conjunto de artigos portanto, que estamos a discutir é exatamente criar situações especiais e excepcionais de proteção dos representantes dos trabalhadores. Portanto, não se pode confundir o direito, portanto, a questão de um trabalhador com a proteção dos seus representantes, que é o que estamos aqui a discutir.
Muito obrigado, Sra. Deputada Teresa Moraes Sarmento.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu peço desculpa, pronto, não quero estar a prolongar, é só mesmo sintetizar e fechar. É assim, Todos nós vimos, obviamente, todas estas regras e por isso estamos aqui a legislar, que são para balizar e para proteger o trabalhador nesta situação tão frágil, não é? Estamos a falar de um procedimento de despedimento. Mas há que entender que, em termos de regras jurídicas, nós não podemos ir mais além do que aquilo que já estamos. Ou seja, por que não? Porque estamos a interferir na gestão. Já estamos a proteger o trabalhador quando se põe em causa a transferência e a transferência em termos do local de trabalho. Exatamente, o representante do trabalhador da transferência do local de trabalho. Ou seja, aliás, ainda teremos que, digamos, aferir o que é que se entende por local de trabalho. Não sei se estão a ver, em termos de conceito, o conceito jurídico do local de trabalho pode ser considerado um micro-conceito, não é? Como também um ato-conceito. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos então proceder à votação desta proposta apresentada pelo PCP. Votos favoráveis? Abstenções? Votos favoráveis do PCP e do Bloco de Esquerda? Votos contra das restantes bancadas? A proposta está rejeitada. Passaremos à votação do artigo 409. Votos contra? Abstenções? Portanto, votos contra, abstenções de todas as forças parlamentares, exceto do PS que votou a favor, a proposta do artigo está aprovada. Artigo 410, em relação ao qual existem propostas de substituição do PCP e de eliminação apresentada pelo PS. Sr. Deputado Francisco Lopes.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, estamos aqui a falar de informações e direitos de informação das empresas, portanto, às estruturas representativas dos trabalhadores. E na redação atual, no número 3, o empregador não é obrigado a prestar informações ou a proceder a consultas cuja natureza seja suscetível de prejudicar ou afetar gravemente o funcionamento da empresa ou do estabelecimento. Ora, portanto, este princípio, tanto geral e abstrato, pode não ser questionado. O problema é como é que ele é depois interpretado e como é que tem sido interpretado. E como não basta saber o que está escrito, portanto, interessa ver depois como é que se aplica e quais são os resultados concretos, portanto, esta formulação tem servido para sonegar, em muitos casos, às estruturas representativas dos trabalhadores, informação essencial e que não tem nada de confidencial, muitas vezes, portanto, que é muito importante para o cumprimento do seu papel na empresa e junto dos trabalhadores. De forma que o PCP, sem alterar o que está, propõe, portanto, um aditamento com esta ideia. A entidade patronal não é obrigada, desde que o fundamento devidamente, portanto, implica uma fundamentação do tal caráter de confidencialidade. Portanto, isto é claramente limitador, pode não resolver todos os casos, certamente não resolve, mas é limitador do abuso, portanto, do aproveitamento deste artigo para se negar a informação.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Maria Naiveca.
Sr. Presidente, gostaria de um esclarecimento sobre a proposta do Partido Socialista. Porque é que elimina o número 4? Há alguma explicação sobre isto?
Deputada Teresa Moraes Sarmento.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu vou começar por responder à Sra. Deputada Maria Naiveca. Relativamente à eliminação, porque nós no texto, no número 3, dizemos que o empregador não é obrigado, como é que vamos depois sancioná-lo caso não dê? Portanto, há aqui uma incongruência, era uma correção, por isso simplesmente. Relativamente às observações do Sr. Deputado Francisco Lopes, eu quero dizer o seguinte, este artigo trata de informações confidenciais. O legislador está a legislar de boa fé, elas são confidenciais, logo são confidenciais, podemos entrar em segredos industriais, por aí, pronto. Efetivamente ele não é obrigado. Agora, o que nós estamos a acotelar, isso sim já no número 1 do artigo 411, reparem bem no texto, é exatamente aquelas preocupações manifestadas agora pelo PCP, porque a decisão tem que ser sempre fundamentada. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Vamos, na ausência de mais inscrições, vamos proceder então à votação da proposta apresentada pelo Bloco de Esquerda. Peço desculpa. Pelo PCP.
em relação ao artigo 410. Votos favoráveis. Abstenções. Votos favoráveis do PCP e do Bloco de Esquerda. Votos contra das restantes bancadas. A proposta foi rejeitada. Votaremos então a proposta de eliminação do artigo, do número 4 do artigo apresentada pelo grupo apresentado do PS. Votos favoráveis. Abstenções. Votos favoráveis do PS. Abstenção das restantes bancadas. A proposta foi aprovada. Vamos então agora votar o artigo 410. Votos contra o artigo 410. Votos contra o artigo 410. Abstenções. Votos contra do PCP e do Bloco de Esquerda. Abstenções do PSD e do PP. O artigo 400, votos favoráveis do PS. O artigo 410 está aprovado. O artigo 411 foi ontem submetido à votação, pelo que passamos ao artigo 412, em relação ao qual existe uma proposta de eliminação de um artigo e proposta de substituição do número 1, apresentada pelo grupo parlamentar do Bloco de Esquerda. Não registro qualquer inscrição. Vamos votar, em primeiro lugar, as propostas do Bloco de Esquerda. Votos a favor. Abstenções. Votos favoráveis do PCP e do Bloco de Esquerda. Abstenção do PP. Não, votos contra do PP. Então, votos contra do PP, do PSD e do PS. A proposta foi rejeitada. Passaremos então à votação do artigo 412. Votos contra o artigo 412. Abstenções. Votos favoráveis do PS, abstenção das restantes bancadas. O artigo 412 está aprovado. Artigo 413, em relação ao qual existe uma proposta apresentada pelo Bloco de Esquerda. Senhora Deputada Maria José Gamboa.
Muito bom dia a todos e a todas. Eu, em representação do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, eu quero fazer aqui uma declaração de voto sobre duas ou três questões que são fundamentais no pensamento do Partido Socialista, relativamente a dois capítulos absolutamente importantes para a organização da vida das pessoas que trabalham e para o respeito também por todo o caminho histórico que a luta dos trabalhadores produziu em Portugal. As comissões de trabalhadores são, para o Partido Socialista, um órgão de uma profunda importância, porque entre os aspectos da sua importância se ressalva a dimensão de proximidade que tem em relação aos seus pares. É um órgão que resulta da eleição dos seus pares, que tem regras consagradas, que tem capacidade de resposta, que tem direitos de intervenção no contexto da empresa e que tem, portanto, um papel absolutamente determinante, e não haverá nunca lei que seja capaz de lhes responder pela profundidade que as comissões de trabalhadores em si encerram. Daí, nós considerarmos que há uma dimensão muito importante hoje na sociedade portuguesa, contra a qual é preciso estar muito atento, e é preciso reforçar a solidariedade entre dois grupos de trabalhadores muito importantes: o grupo das comissões de trabalhadores e o grupo das associações sindicais. A representação social hoje destes grupos dirá que uns estão contra o outro. Onde está um, não pode estar outro. Onde está um, não dá jeito que esteja o outro. Um até tentará eliminar o outro. Nós sabemos que isso não é verdade entre os trabalhadores devidamente organizados. Eu estou a falar da representação social. E talvez por causa disso, as comissões de trabalhadores em Portugal não tenham, ao longo deste processo, desde 25 de Abril, não tenham sido tão crescentes no processo interno nas empresas. Eu queria também não deixar aqui de dizer o seguinte. Este capítulo jurídico tem a dimensão que tem naturalmente, da parte de todos nós, os apoios que tem, as reservas que tem. Para o Partido Socialista, este capítulo é importante. Alguns destes artigos vão ser suspensos pelo Partido Socialista durante esta discussão. Mas para nós, o que é mais importante é que a autonomia da organização dos trabalhadores em Portugal, precisando naturalmente de um suporte jurídico, precisa de um trabalho político a montante, aquela lei ficará sempre aquém do que é o processo histórico. Porque quando nós éramos das comissões de trabalhadores no fascismo, não tínhamos lei e elas nunca morreram. E foi aí que nasceu a força daquilo que hoje está diluído no mundo empresarial. Pois, é verdade que nós, por exemplo, aqui na Comissão de Trabalhadores, da Comissão de Trabalho, temos esta experiência muito importante, que é a possibilidade de trocar impressões com muitas comissões de trabalhadores que têm por aqui passado, ainda há muito pouco tempo passou aqui a coordenadora de todas as comissões, e que nos trouxe um conjunto de informações absolutamente preciosas, fundamentais, para que os deputados percebam o que significa este mundo concreto e real da vida das pessoas. Mas é verdade também que essas comissões nos falaram dos medos dos trabalhadores, nos falaram da discriminação dos trabalhadores, nos falaram até de atentados, verdadeiramente atentados, à sua dignidade de trabalhadores e à sua dignidade de cidadãos. Mas é verdade que não há nenhuma lei que faça superar este medo. Nós podemos reforçar sempre as leis, mas os deputados, no seu exercício político, têm que ter como meta fundamental o não deixar cair nunca a solidariedade entre todos os órgãos da organização dos trabalhadores. Esta é para o Partido Socialista a questão absolutamente mais importante. E era isto que eu gostaria muito de partilhar também aqui com todos os senhores deputados.
Muito obrigado, senhora deputada. Senhor deputado Francisco Lopes.
Senhor Presidente, a senhora deputada Maria José Gambu fez uma declaração portanto, nesta fase de discussão da especialidade, em que se entrou já em matéria de estrutura representativa dos trabalhadores e que se está a abordar a questão das CTs. Portanto, apenas portanto, duas ou três observações sobre esta matéria, no mesmo contexto. Portanto, não há um problema em Portugal de conflito portanto, entre as estruturas sindicais e as comissões de trabalhadores. A prática tem sido a da convergência, e assim tem que ser e tem que se estimular ainda mais todo o caminho nessa direção. Só isso fortalecerá a capacidade coletiva das organizações representativas dos trabalhadores. Agora, havendo muitas dimensões dessa representação e da participação e organização dos trabalhadores essencial, nós hoje estamos aqui a discutir uma matéria concreta, que é do ponto de vista do Código do Trabalho e da lei, como é que contribuímos para que haja esse estímulo à participação, essa valorização da participação, esse, diria mesmo, fortalecimento das organizações representativas dos trabalhadores, como uma componente que têm para os trabalhadores, como uma componente que representam para o conjunto do regime democrático e tendo em conta a relação extraordinariamente desfavorável que existe no confronto de classes entre as entidades patronais e os trabalhadores. Ora, portanto, o problema é que as propostas que orientam, ou a orientação que portanto, está presente nas propostas do Partido Socialista nestes capítulos, seja em matéria de comissões de trabalhadores, seja em matéria de organizações sindicais, vai exatamente em sentido contrário àquilo que foram as preocupações manifestadas pela senhora deputada. E, portanto, nós não podemos deixar de registar isto. Não estamos a discutir a participação e a iniciativa dos trabalhadores. Estamos a discutir, do ponto de vista da lei, o que é que se faz com vistas a isso. E aí, portanto, o sentido geral, portanto, esperemos que tenha ainda tantas alterações, é um sentido claramente negativo em relação ao número de membros das comissões de trabalhadores, em relação aos tempos de crédito de horas para os membros das comissões de trabalhadores, para as associações sindicais e muitas outras matérias que teremos a oportunidade de discutir.
Muito obrigado, Sra. Deputada Maria Naiveca.
Sr. Presidente, registro com satisfação as palavras da Sra. Deputada Maria José Gamboa. Vamos entrar agora numa discussão concreta de uma lei que, de um Código de Trabalho, portanto, que incorpora uma lei que deve ter também a função de estimular e ajudar, não é tutelar, porque isso quer dizer que o Bloco de Esquerda está absolutamente à vontade nessa matéria, no que às tutelas dos órgãos dos trabalhadores diz respeito. Portanto, temos-lo dito sempre e continuaremos a reafirmar que só os trabalhadores são donos e livres de escolher as suas organizações, é assim que tem sido feito e é assim que deve ser, que deve continuar. As nossas propostas vão no sentido, em primeiro lugar, de consignar na lei mais direitos. Retomo aqui o que há bocado também disse, direitos que até já existiram e que foram retirados por via do Código do Trabalho Bagonfeles. Por outro lado, neste artigo concreto, também fazer uma maior abrangência. As empresas hoje têm trabalhadores dos mais diversos vínculos e é preciso que fique muito claro, embora o 413 proposto pelo Governo diga qualquer trabalhador da empresa, independentemente da idade ou função, tem direito a participar na constituição das estruturas, mas é preciso introduzir aqui uma outra questão, que é o vínculo. E nós hoje temos muitos trabalhadores que trabalham anos e anos e anos em empresas com vínculos diferentes e, portanto, e não têm qualquer possibilidade de representação. Estamos a falar dos milhares de trabalhadores a recibo verde, por exemplo, a falsos recibos verdes. Estamos a falar de trabalhadores, por exemplo, com contratação de serviços, e que operam naquelas empresas durante anos e anos, e estamos a falar também de trabalhadores temporários ou falsos temporários que ocupam postos de trabalho permanente também durante anos e anos. E, portanto, esta questão repõe a fragilização destes trabalhadores. Nos artigos seguintes, o Bloco de Esquerda também dá aqui sinais e faz propostas de mais direitos para que estas estruturas possam, de facto, funcionar. Porque não importa só fazer declarações de que ainda bem que existem. É uma condição da democracia. Devem continuar a existir. Bem, mas depois, se a lei não lhe confere os direitos que permite que a sua existência dê algum contributo e seja eficaz, ficamos então por um discurso que é vazio. E é isto que pretendemos com as propostas de alteração que aqui fazemos neste capítulo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Após este período de intervenções, penso que poderemos então passar à votação, em primeiro lugar, do artigo 413, começando pela proposta de substituição apresentada pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Votos favoráveis? Abstenções? Portanto, votos favoráveis do Bloco de Esquerda e do PCP, votos contrários das restantes bancadas, a proposta de substituição foi rejeitada. Artigo 413, votos a favor do artigo? Abstenções? Votos favoráveis do PS, abstenção das restantes bancadas. Artigo 414, em relação ao qual existe uma proposta de substituição apresentada pelo PS. Sr. Deputado Francisco Lopes.
Era para colocar uma questão ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, procurando perceber qual é a razão porque, com esta proposta de alteração, se elimina aqui a referência à personalidade jurídica da Comissão Coordenadora.
Deputada Teresa Moraes Sarmento.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É exatamente para esse efeito. É mesmo para eliminar a personalidade jurídica da Comissão Coordenadora e foi uma sugestão da UGT. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Francisco Lopes.
Sr. Presidente, portanto, é evidente que nós colocamos as questões, portanto, o esclarecimento vai até onde o Grupo Parlamentar do Partido Socialista o entender dar. Mas nós estamos aqui a discutir no sentido de procurar perceber verdadeiramente quais são, portanto, as razões. Ora, a senhora deputada avançou-nos aqui com uma informação que foi uma sugestão da UGT. Mas passou a ser critério e argumento que a UGT sugere, o Governo aceita, o Partido Socialista decide e a Assembleia da República, portanto, toma conhecimento. Portanto, creio que não pode ser este o método, não é?
Senhora Deputada Teresa Moraes Sarmento.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bem, eu disse aquela frase, que é uma frase, vamos lá ver, o mais sintético possível. Todos sabem que o Código de Trabalho foi obtido, ou neste caso a proposta, através de um acordo tripartido. Portanto, não é segredo e nem disso o Governo faz segredo relativamente a matérias que são consideradas sensíveis e portanto, que decorrem de aprovação e de aceitação dos parceiros que fizeram parte desse mesmo acordo. Independentemente desta questão da sugestão, se é uma palavra assim muito, muito difícil de entender, como outros artigos foram sugeridos, quando as entidades dão pareceres relativamente a propostas e a projetos de diplomas, sugerem, eles não impõem, nenhuma entidade, seja ela pública, privada, associação, impõe, seja o que for, ao órgão legiferante, muito menos à Assembleia da República. Pronto. Seja como for, o que é que está aqui em causa? Nós estamos a falar, sobretudo, da personalidade jurídica adquirida pela Comissão de Trabalhadores. E é nesta entidade, a Comissão, que deveremos centrar as nossas atenções. Ela adquire através do registro do CUR. A Comissão de Coordenação não é uma entidade por si só, digamos, dentro da escala da Comissão de Trabalhadores, já desce na escala. A Comissão de Trabalhadores, essa sim, é que devemos fazer a referência relativamente à aquisição, ao aumento da aquisição da sua personalidade jurídica, e é essa que interessa aqui basilar em termos de princípios jurídicos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Francisco Lopes.
Sr. Presidente, Sra. Deputada Teresa Moraes Sarmento, eu creio que o seu esclarecimento, apesar da nossa discordância, o seu esclarecimento é útil, porque de facto introduz aqui alguns elementos de avaliação. Mas não posso deixar de registar, depois de ter ouvido há muito pouco tempo a declaração da Sra. Deputada Maria José Gamboa sobre as comissões de trabalhadores, o papel das comissões de trabalhadores, a valorização das comissões de trabalhadores, que se dê agora um passo, que é, em relação às comissões coordenadoras das comissões de trabalhadores, portanto, retirar a personalidade jurídica, referindo que a sua personalidade jurídica resultará tanto da personalidade jurídica das comissões de trabalhadores, uma vez que se inseririam, portanto, no mesmo plano. Mas então vamos ver. Até do ponto de vista das associações sindicais. O sindicato tem personalidade jurídica, portanto, mas há uniões, há federações, há confederações. Será que também se questiona a personalidade jurídica de uma confederação, de uma união ou da federação, porque elas derivam dos sindicatos? Portanto, há aqui um tratamento diferenciado entre, portanto, a estrutura portanto, que decorre das associações sindicais e aquela que decorre das comissões de trabalhadores. E, portanto, há, nitidamente, portanto, uma linha de desvalorização que não há nenhuma justificação. Portanto, se alguma coisa seria de estimular, era o papel das coordenadoras e não este sinal negativo quanto ao seu papel e mesmo em relação à sua existência.
Senhora Deputada Teresa Moraes Sarmento.
Sim. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu entendo perfeitamente as preocupações do Sr. Deputado Francisco Lopes e, portanto, atendendo até mesmo à forma aguerrida e interventora relativamente a estas matérias, que é as sindicais e aqui em representação dos trabalhadores, das comissões de trabalhadores. Mas devo lembrar o seguinte, aqui ninguém está a aferir se relativamente à hierarquia dos sindicatos se tira ou se não tira a personalidade jurídica. O que nós estamos aqui é a basilar, de acordo e decorrente da Constituição, quando a Constituição da República Portuguesa, no seu número 1, artigo 54, diz que as comissões de trabalhadores representam os interesses dos trabalhadores. Ora, para representar esses interesses dos trabalhadores, têm que adquirir personalidade jurídica. E, portanto, a Constituição não fala em comissões coordenadoras. Portanto, ninguém está a retirar as competências e, de certo modo, toda... Não, nós não estamos aqui a falar de sindicatos, agora estamos a falar de outra matéria, a Comissão de Trabalhadores. Portanto, interessa à Comissão de Trabalhadores, isso sim, que em termos de norma jurídica fica aqui. E para poderem, andar com processos e no decorrente de procedimentos que sejam necessários,
que, isso sim, as comissões de trabalhadores tenham, e qual é o momento em que adquirem a personalidade jurídica. As comissões coordenadoras têm o seu papel, têm as suas competências e ninguém as retira, e ao longo do texto jurídico veem perfeitamente quais são essas mesmas competências e até que ponto e o limite da sua interferência entre comissão de coordenadora e as comissões de trabalhadores. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Maria Naiveca.
Sr. Presidente, lamentavelmente temos que constatar aquilo que há pouco eu tinha dito, não é? Quer dizer, há um processo de intenções que depois se traduz no seu contrário. Portanto, há um discurso da independência das comissões de trabalhadores. Eu creio que todas as sugestões são acatáveis, naturalmente. E nós, quando ouvimos parceiros sociais, podemos adquirir como bom, é nossa obrigação, a sua opinião e da sua opinião até constituir regras. A verdade é que não deixa de não ser curioso. O setor onde há uma comissão coordenadora de comissões de trabalhadores mais fortes, por acaso é um setor que tem fortes ligações à central que agora faz esta sugestão. Quer dizer, e isto não deixa de ser curioso. Isto interfere com o discurso da independência. Interfere com o discurso da independência. A coordenadora das comissões de trabalhadores da banca é das mais fortes e mais ativas que temos. Curiosamente, é a central sindical que também representa a maioria dos trabalhadores da banca que vem fazer esta sugestão. Eu lamento muito ter que fazer esta comparação, mas eu creio que a frontalidade da Sra. Deputada Teresa Moraes Sarmento, quando nos diz que é uma sugestão da UGT, leva a ter que fazer algumas leituras. E, portanto, as independências valem o que valem, então não vale a pena é fazer discurso de intenções. Queria deixar este registro.
Muito obrigado, Sra. Deputada Teresa Moraes Sarmento.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, eu quando há pouco disse que era uma sugestão da UGT, que foi um dos parceiros relativamente ao acordo, disse-o bem. Não vou dizer porque é que eu disse, disse em termos de justificação, mas eu vou acrescentar relativamente às duas intervenções anteriores que insistem nesta expressão que eu utilizei. É evidente que o facto de estar aqui nesta norma, e a razão da sua eliminação e também as comissões coordenadoras adquirem a personalidade jurídica através do registro. Pensem bem, os senhores deputados, caso se mantivesse uma norma deste tipo, relativamente à norma que eu acabei de ler da Constituição, se não iríamos aqui entrar em inconstitucionalidade. Uma vez que para a Constituição, o legislador da Constituição Constitucional, cabe à Comissão de Trabalhadores representar esses mesmos trabalhadores. E quando nós estamos a falar de personalidade jurídica, isto para os senhores deputados juristas aqui presentes, a personalidade jurídica não é só um termo vago, tem as suas implicações relativamente àquilo que é importante para a entidade poder proceder e andar com determinados processos e procedimentos. Portanto, cabe só à Comissão de Trabalhadores, isto para não estarmos aqui a entrar em questões de pedido de leitura ou de interpretação da inconstitucionalidade ou constitucionalidade, como queiram referir, na positiva ou na negativa, de normas, de quem de direito possa fazer esses pedidos. Portanto, poderíamos aqui entrar numa matéria muito mais dúbia relativamente à constitucionalidade dessa mesma norma. Assim fica e assim é a nossa proposta. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Vice-Presidente, Deputado Arménio Santos.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu só queria, não vou pronunciar sobre o conteúdo desta proposta do Partido Socialista, das posições que têm estado aqui a ser esgrimidas. Eu só quero fazer um reparo e um registro, que é um lamento. As propostas que estão aqui a ser discutidas são das forças políticas, dos vários grupos parlamentares. Não temos aqui nenhuma proposta nem da CGTP, nem da UGT, nem da CIP, nem da CAP, nem da CCP, de nenhum parceiro social. Está-se aqui a invocar que este ou aquele parceiro social deu esta ou aquela sugestão, que eu não sei se deu nem se não deu. Eu acho que é absolutamente incompreensível. As forças políticas ou têm capacidade política para defender com convicção e coerência as suas propostas, e ponto final, ou não envolvem entidades que não estão aqui, não são chamadas, e não estão aqui para se defender nem para argumentar. Pelo que a minha presença neste assunto é porque me sinto incomodado com o facto de estar aqui a envolver entidades que deviam merecer o respeito, quer daqueles que estão próximos dessas entidades, quer daqueles que estão afastados dessas mesmas entidades. As propostas que aqui estão são dos grupos parlamentares e não devem ser aqui chamadas outras instituições. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Senhora Deputada Teresa Moraes Sarmento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, é assim, todos nós sabemos que esta proposta, a proposta do Código de Trabalho, tem por base o acordo tripartido. E não vamos estar aqui a desconversar, muito embora eu compreenda que os grupos parlamentares aproveitem determinadas expressões que esta bancada possa dizer em proveito próprio. Portanto, querem dar esse entendimento, muito bem, até estão aqui os órgãos de comunicação social para fazer esse mesmo registro, mas querem-no aproveitar muito mal. Portanto, nós, às vezes, quando justificamos uma determinada entidade que sugeriu um determinado ponto, também podemos dizer que determinado sindicato propôs, após a consulta pública, determinada alteração. Aliás, toda esta proposta em si encerra não só os parceiros que assinaram o acordo tripartido, mas também todas aquelas sugestões que o legislador atendeu acolher e acolheu por bem relativamente a outras entidades. Portanto, aqui reflete necessariamente os interesses e também a congruência, obviamente, com a Constituição e aquilo que nós pretendemos fazer, que é uma legislação bem feita. Portanto, estamos aqui todos de boa fé, não é estar a dizer que é o peso de um, peso de outro, entretenimento de outro. Não há aqui pesos a balizar uns mais fortes do que outros. Estamos aqui, digamos, são todos os grupos parlamentares representantes nesta Assembleia. São estes grupos parlamentares que estão aqui a discutir e a tratar e a preparar uma legislação que tem um impacto enorme na vida de todos os portugueses. Portanto, e é disso que aqui se trata. Portanto, não aproveitem determinadas, vamos lá ver, expressões que, felizes ou infelizes, foram ditas em determinado momento, dentro do contexto das perguntas e das questões que foram formuladas. Sabem perfeitamente o sentido, sabem perfeitamente que é a preocupação, quer do Governo e agora do Grupo Parlamentar do PS, como todos nós estamos aqui a trabalhar, para que este código saia o mais perfeito possível dentro das balizas que são consideradas essenciais para a modernização do nosso país. Muito obrigada.
Muito obrigado. Não registo nenhum pedido de inscrição. Vamos proceder à votação da proposta de substituição apresentada pelo Grupo Parlamentar do PS. Votos contra. Abstenções. Votos contra do PCP e do Bloco. Abstenções do PSD e do PP. Votos favoráveis do PS. Está, portanto, aprovada esta proposta de substituição. E agora a votação do artigo 414. Votos contra? Abstenções? Portanto, a mesma votação anterior. Está, portanto, aprovado o artigo 414. Artigo 414-A, proposta de novo artigo apresentada pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Na ausência da Sra. Deputada Mariana Aiveca, eu propunha que passássemos à frente e voltássemos daqui a instantes a este artigo. Artigo 415. Existem propostas de substituição apresentadas pelo Bloco de Esquerda e pelo PCP. Sr. Deputado Francisco Lopes.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, durante mais de 20 anos, as comissões de trabalhadores tiveram um determinado quadro que informou o número dos seus membros em proporção com o número dos seus membros em proporção com os trabalhadores das respectivas empresas. o Código do Trabalho veio reduzir portanto, o número dos membros das comissões de trabalhadores. Ora, nós estamos portanto, perante uma realidade em que não se pode dizer que haja uma participação excessiva da população portuguesa e que sejam dadas condições excessivas para a organização e participação dos trabalhadores e das suas estruturas representativas. E, portanto, nós pensamos que o que se impõe é, pelo menos, restabelecer portanto, os critérios que já existiram quanto ao número de membros de comissões de trabalhadores. É isso que propomos aqui, que seja alargado, e isso corresponde a uma necessidade essencial da representação dos trabalhadores e da própria participação na sociedade portuguesa.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos proceder à votação desta proposta. À votação destas propostas. Em primeiro lugar, a proposta de substituição do Bloco de Esquerda. Votos favoráveis. Abstenções. Eu registro novamente a ausência do Bloco de Esquerda. Não sei se... Bom, penso que naturalmente se pode considerar como votando a favor o Bloco de Esquerda, PCP, abstenções do PSD e do PP, votos contrários do PS.
Contra,
peço desculpa. Então, votos contra das restantes bancadas. A proposta está rejeitada. Vamos proceder à votação da proposta apresentada pelo Grupo Parlamentar do PCP. Votos favoráveis à proposta. Abstenções. Votos favoráveis do PCP. Votos contra das restantes bancadas, com a ausência do Bloco de Esquerda. Portanto, a proposta está rejeitada. Vamos votar o artigo 415. Votos contra o artigo 415. Abstenções. Votos contra do PCP, votos favoráveis das restantes bancadas, com a ausência também do Bloco de Esquerda, está aprovado o artigo 415. O artigo 416, apesar de não figurar, não ter nenhuma proposta de alteração, não foi ontem votado, pelo que está à discussão. Não há pedidos de intervenção, vamos votar o artigo 416 sobre a duração do mandato. Votos contra. Abstenções. Votos favoráveis do PS. Abstenção das restantes bancadas. O artigo 416 está aprovado. O artigo 417 tinha sido ontem aprovado. Passaremos ao artigo 418, em relação ao qual há propostas de alteração do Bloco de Esquerda, do PCP e do PS. Está à discussão. Não registro pedidos de inscrição. Peço desculpa, Sr. Deputado Francisco Lopes.
Sr. Presidente, portanto, a nossa proposta vai no sentido de reforçar portanto, os direitos das comissões de trabalhadores, portanto, em termos da disponibilização portanto, dos espaços para a realização de plenários e reuniões. E depois, quanto à proposta que é apresentada pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, portanto, com esta ideia, desde que esta requeira o espaço, não é? Parece-nos que, portanto, em rigor, não se pode, talvez, pode-se talvez não ser discutível em abstrato a questão da proposta de alteração que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista faz no 418. Desde que esta requeira, simplesmente, introduz mais um elemento que era dispensável, suscetível de ser aproveitado para questionar a cedência de espaços para a realização de plenários. Portanto, eu gostaria de colocar ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista portanto, uma explicação nesta matéria. E se não entende que isto, não, para além de redundante, não se torna portanto, um obstáculo à cedência real de espaços para a realização dos plenários.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registro nenhuma inscrição, pelo que vamos então proceder à votação deste conjunto de propostas. Proposta, em primeiro lugar, votação da proposta de substituição do Bloco de Esquerda. Votos a favor. Votos contra. Solicitei os votos contra a proposta do Bloco de Esquerda. portanto, votos contra do PS, PSD, PP, votos favoráveis do PC e do Bloco de Esquerda. A proposta foi rejeitada. Proposta de eliminação e propostas de eliminação e substituição apresentadas pelo PCP, votos favoráveis. Abstenções. Votos favoráveis do P, do Bloco de Esquerda e do PCP, votos contra restantes bancadas, propostas rejeitadas. Proposta de aditamento apresentada pelo Grupo Parlamentar do PS, votos a favor, abstenções, votos favoráveis do PS, abstenções do PSD e do PP, votos contra das restantes bancadas, a proposta foi aprovada. Ponho, portanto, à votação o artigo 418, votos contra este artigo, abstenções, votos contra do PCP e do Bloco de Esquerda, abstenções do PP e do PSD, o artigo 418 está aprovado. Artigo 419, apoio à Comissão de Trabalhadores e difusão de informação. Existe uma proposta de alteração apresentada pelo PCP. Sr. Deputado Francisco Lopes.
Sr. Presidente, é que, diferentemente das organizações sindicais, as Comissões de Trabalhadores correspondem a um universo de representação de uma empresa e com funções que têm a ver também com o próprio controle de gestão e muitos aspectos de iniciativa nesse âmbito. E, portanto, o Grupo Parlamentar do PCP entende, tal como é prática há muitos anos esta parte, que deve ser admitida a possibilidade da empresa, para além do que está referido, dar também, portanto, entre os meios para a ação da Comissão de Trabalhadores, meios, portanto, financeiros. E é nesse sentido, portanto, que agimos, considerando as funções específicas das Comissões de Trabalhadores, que são diferenciadas das associações sindicais, em que este aspecto, evidentemente, não deve ser colocado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registro nenhuma inscrição. Vamos passar à votação. Em primeiro lugar, da proposta de alteração apresentada pelo PCP. Votos favoráveis? Abstenções? Voto favorável do PCP e do Bloco de Esquerda. Abstenção do... Não. Votos contra do PP, do PSD e do PS. Está rejeitada a proposta de alteração. Artigo 419... Vamos votar, portanto, o artigo 419. Votos contra. Abstenções. Votos favoráveis do PS. Abstenção das restantes bancadas. O artigo está aprovado. Artigo 420. Existem propostas de substituição apresentadas quer pelo Bloco de Esquerda, quer pelo PCP. Sr. Deputado Francisco Lopes.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu em primeiro lugar dirijo-me à Sra. Deputada Teresa de Moraes Sarmento, para, uma vez que estamos outra vez a falar de comissões coordenadoras, não é? Para ler um ponto da Constituição da República Portuguesa, que diz, artigo 54, número 3, podem ser criadas comissões coordenadoras para melhor intervenção na reestruturação económica e por forma a garantir os interesses dos trabalhadores. Portanto, o que quer dizer que toda a argumentação que aqui foi expendida sobre a eventual inconstitucionalidade portanto, da personalidade jurídica das comissões coordenadoras, não tem, portanto, base na Constituição, uma vez que a Constituição expressa. Mas põe-se exatamente o problema contrário. É que, estando na Constituição, portanto, uma referência explícita às comissões coordenadoras, como é que se avança agora, portanto, num processo que retira de determinada maneira a sua personalidade jurídica. É evidente que haverá outros registros legais, sabemos isso, mas, portanto, o problema é que se dá, em termos de personalidade jurídica, portanto, uma diferenciação que nada aconselharia a que se verificasse. Independentemente do artigo estar votado, como há tanta coisa para considerar ainda, talvez fosse uma daquelas matérias que justificasse não já um comentário, não é? Mas uma reflexão. Quanto à questão, portanto, do artigo 420, a proposta do PCP vai no sentido da reposição dos critérios de créditos de horas para as comissões de trabalhadores e para as comissões coordenadoras que existiam antes do Código. E, portanto, propõe portanto, a subida de 25 para 40 horas no caso das comissões de trabalhadores e de 20 para 50 no caso das comissões coordenadoras. São tempos, portanto, mínimos para que se possam, efetivamente, verificar uma atividade adequada por parte destas estruturas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Teresa Moraes Sarmento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de lembrar ao Sr. Deputado Francisco Lopes isto relativamente à interpretação do artigo 54, que é o seguinte. O número 1 diz defesa dos interesses. Cabe à Comissão de Trabalhadores a defesa dos interesses. E a outra é garantir. É diferente. Não, não, Sr. Deputado. Defesa é defesa. Por isso é que está no número destacado. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não registro mais nenhuma inscrição. Vamos, portanto, proceder à votação, em primeiro lugar, das propostas, da proposta de substituição apresentada pelo Bloco de Esquerda. Votos favoráveis. Abstenções. Votos favoráveis do Bloco de Esquerda e do PCP. Votos contrários das restantes bancadas. Está rejeitada a proposta. E agora vamos votar a proposta de substituição apresentada pelo PCP. Votos favoráveis. Abstenções. Portanto, a mesma votação, a proposta foi rejeitada. Votaremos agora o artigo 420, crédito de horas de membros das comissões. Votos contra o artigo 420. Abstenções. Votos contra do PCP e do Bloco. Abstenção dos restantes bancadas, exceto do PS, que votou contra e que votou a favor. Artigo 420 foi aprovado. Passamos ao artigo 421. Existe uma proposta de substituição da alínea C do número 1 do artigo apresentada pelo Bloco de Esquerda. Eu propunha que passássemos, tal como passámos o 414, passássemos à frente deste artigo à espera que volte à sala a Sra. Deputada Mariana Aiveca. O mesmo com o artigo 422 e 423, 424 também. 25 e 26 estão aprovados, portanto, passamos, 427 está a mesma situação, poderemos passar ao artigo 428. Constituição e aprovação dos estatutos das comissões de trabalhadores. Existem propostas do Bloco de Esquerda e do PCP. Sr. Deputado Francisco Lopes.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, a proposta do PCP nesta matéria, como em algumas matérias seguintes, é no sentido de baixar portanto, o número mínimo exigido de trabalhadores de 20% para 10%, portanto, de forma a facilitar processos diversos em relação aos estatutos, constituição de comissões de trabalhadores, portanto, todo um conjunto de matérias, portanto, que se referem, portanto, a este nível de participação. Isto porque entendemos que não estamos numa situação, portanto, em que isto seja dispensável e que é útil, do ponto de vista da lei, introduzir os elementos que favoreçam e estimulem a organização dos trabalhadores e a sua participação. E esta baixa de 20% para 10% pensamos que vai claramente nesse sentido.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Lembrar que, portanto, isto corresponde, portanto, à proposta do Partido Socialista em 2003, não sabendo quais as razões que levaram agora a esta, portanto, alteração, mas, portanto, o essencial, queria aqui sublinhar, é, portanto, o sentido da proposta que o PCP faz e o seu objetivo.
Sra. Deputada Teresa Moraes Sarmento.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito embora tivéssemos apresentado essa proposta em 2003, acontece que estes anos considerados, nós verificámos que relativamente... Não. A 10% seria uma representatividade diminuta e os 20%. Considerámos que, digamos, a representatividade decorrente dos 20% é muito superior e, portanto, baliza muito mais em termos de considerantes e da representatividade nas empresas do que, efetivamente, os 10%. Portanto, este período de tempo também nos deu tempo, faço a expressão, de refletirmos e considerarmos que a experiência foi bastante válida e, portanto, daí mantemos os 20%.
Sr. Deputado Francisco Lopes.
Portanto, as questões colocadas pela Sra. Deputada Teresa Moraes Sarmento levantam uma questão, que é, portanto, o sentido da proposta que fazemos é claro, mas a explicação que é dada pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista é absolutamente incompreensível, portanto, uma vez que nós não estamos a falar de representatividade, nós estamos a falar de constituição de comissões de trabalhadores, de aprovação de estatutos. Isto é alargar a possibilidade de criação de comissões de trabalhadores. É alargar depois a possibilidade de constituídas as CTs, haver participação dos trabalhadores pode ser muito superior. Ora, estes anos, não mostraram essa proliferação imensa de constituição de comissões de trabalhadores que justifiquem passar de 10% para 20%. Justificariam era exatamente o contrário. Portanto, é isto que gostaria de sublinhar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não há nenhum pedido de inscrição. Vamos proceder, então, à votação do artigo 428. Submeteremos à votação, em primeiro lugar, a proposta de substituição apresentada pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Votos a favor. Abstenções. Votos fora do Bloco de Esquerda e do PCP. Votos contra das restantes bancadas. A proposta foi rejeitada. Vamos proceder à votação das propostas apresentadas pelo PCP. Votos favoráveis. Abstenções. Votos favoráveis do PCP e do Bloco de Esquerda. Votos contra as restantes bancadas. Proposta rejeitada. Vamos proceder à votação do artigo 428. Sr. Deputado Francisco Lopes.
Sr. Presidente, era para autonomizar a votação do número 3.
Portanto, vamos votar em primeiro lugar o número 3 e mais tarde a seguir o restante artigo. Votação do número 3 do artigo 428. Votos contra. PCP e Bloco. Abstenções. PSD e PP abstêm-se. PS vota a favor. O número 3 foi aprovado. Artigo 428, excetuando o número 3 que já tinha sido votado. Votos contra. Abstenções. Portanto, votos favoráveis do PS. Abstenção das restantes bancadas. O artigo 428 foi aprovado. O artigo 429 e 430 já tinham sido ontem votados. O artigo 431 está à discussão. Sr. Deputado Francisco Lopes.
Sr. Presidente, é só referir que a proposta do PCP vai exatamente, portanto, no mesmo sentido da proposta anterior, colocar um mínimo de 100 trabalhadores, portanto, aos 10% dos trabalhadores da empresa, para um processo de eleição, portanto, no caso portanto, em que portanto, há ausência dessa referência portanto, estabelecida.
Muito obrigado.
Aproveitava para pedir a autonomização do ponto 2 e 3 do artigo, quando for da votação do artigo.
Muito bem. Vamos então proceder à votação, em primeiro lugar, da proposta de substituição apresentada pelo Bloco de Esquerda. Votos favoráveis. Votos contra. Votos favoráveis do Bloco de Esquerda e do PCP. Votos contra das restantes bancadas. Proposta rejeitada. Propostas apresentadas pelo PCP. Votos favoráveis. Abstenções. Votos favoráveis do PCP e do Bloco de Esquerda. Votos contra das restantes bancadas. Propostas de substituição rejeitadas. Artigo 431, em primeiro lugar, os números 2 e 3, tal como solicitado pelo Grupo Parlamentar do PCP, votos contra o artigo, estes dois números do artigo, abstenções, votos contra do PCP e do Bloco, abstenções do PS e do PP, os números 2 e 3 do artigo 431 foram aprovados, e agora, do restante artigo, votos contra, abstenções, portanto, o artigo aprovado, restantes números com votos favoráveis do PS, a abstenção das restantes bancadas. O artigo 432 não figura na lista de Sra. Deputada Teresa Moraes Sarmento.
Sr. Presidente, muito obrigada. Era para pedir a suspensão do artigo 432 e do 433. Muito obrigada.
Portanto, adiados os artigos 432 e 433. Foi votado ontem o 434, pelo que passamos ao 435, em relação ao qual há propostas de substituição do Bloco de Esquerda e do PCP. Sr. Deputado Francisco Lopes.
Sr. Presidente, é para referir que a proposta do PCP portanto, visa também aqui portanto, estabelecer os 10%. Para portanto, a proposta de listas subscritas por membros de comissões de trabalhadores portanto, no âmbito da eleição de uma coordenadora, de modo a favorecer a apresentação portanto, de listas. Portanto, insere-se no mesmo conjunto de propostas já anteriormente referidas.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
E pedi a autonomização, quando for da votação, do número 3 do artigo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos proceder à votação. Em primeiro lugar, da proposta de substituição apresentadas pelo Bloco de Esquerda. Votos favoráveis? Abstenções? Portanto, votos favoráveis do PCP e do Bloco de Esquerda, votos contra das restantes bancadas. Agora, das propostas de substituição apresentadas pelo PCP, votos a favor? Abstenções? Portanto, rejeitada com a mesma votação anteriormente registada. Vamos proceder à eleição do artigo, à votação do artigo 435, número 3, em primeiro lugar, tal como proposto pelo Grupo Parlamentar do PCP. Votos contra? Votos, abstenções? Votos contra do PCP e do Bloco de Esquerda, abstenções do PSD e do PP. Votos favoráveis do PS. Está aprovado o número 3. E agora do restante artigo 435. Votos contra? Abstenções? Portanto, votos favoráveis do PS, abstenção das restantes bancadas. O artigo 435 está aprovado. Artigo 436. Existem propostas do Bloco de Esquerda e do PS. Eu proporia que também neste artigo fosse adiado um pouco, à espera que volte a Sra. Deputada Maria Naveca. Tal como o artigo 437... 437A e 437B. O artigo 438 nem o 439 não figuram na lista de artigos votados ontem, pelo que ponho este artigo 438 à discussão. Não havendo pedidos de inscrição, submeto à votação. Votos. Sr. Deputado Francisco Lopes, autonomizar o número 5. Portanto, vamos votar, em primeiro lugar, o número 5 do artigo 438. Votos contra. Abstenções. Votos contra do PCP e do Bloco de Esquerda. Abstenções do PS e do PP. Votos favoráveis do PS. O número 5 está aprovado. Artigo 438, excetuando o número 5. Votos contra? Abstenções? Portanto, votos favoráveis do PS, abstenção dos restantes bancadas. O artigo 438 está aprovado. Sra. Deputada Maria Naiveca, na sua ausência, fizemos a maldade de lhe dar agora mais trabalho, visto que adiámos todos os artigos que tinham propostas apenas do Bloco de Esquerda e, portanto, regressaremos ao artigo 414-A. Portanto, vamos discutir e votar o artigo 414-A.
Okay. Sra. Deputada, de qualquer forma, agradeço, mas tinha mesmo... É o Orçamento de Estado em coincidência com a votação do Código de Trabalho. O grupo parlamentar não é... Não,
é não o tem o dom da ubiquidade.
Portanto, e, portanto, é difícil. É difícil, peço desculpa, mas tinha que ser.
Muito bem, portanto, vamos passar à votação do artigo 414-A. Em primeiro lugar. Muito bem, vamos passar, portanto, à votação do artigo 414-A, que trata-se de uma proposta de aditamento apresentada pelo Bloco de Esquerda. Votos a favor? Abstenções? Portanto, votos favoráveis do PCP e do Bloco de Esquerda, votos contra das restantes bancadas, este artigo está rejeitado. Esta proposta de artigo está rejeitada. Vamos passar para o artigo 421, que tinha também uma proposta de substituição apresentada pelo Bloco de Esquerda. Se não há pedido de inscrição, vamos submeter à votação. Votos favoráveis. Abstenções. Portanto, votos favoráveis do PCP e do Bloco de Esquerda, votos contra das restantes bancadas. Esta proposta de substituição foi rejeitada. Submeteremos então à votação o artigo 421. Votos contra. Abstenções. Votos favoráveis do PS, abstenção das restantes bancadas. O artigo 421 está aprovado. Artigo 422. Há também propostas do Bloco de Esquerda. Vamos submetê-las então à votação. Votos favoráveis. Abstenções. Votos favoráveis do PCP e do Bloco de Esquerda. Votos contra das restantes bancadas. A proposta de substituição foi rejeitada. Coloco então à votação o artigo 422, conteúdo de direito à informação. Votos contra? Abstenções? Portanto, votos favoráveis do PS, abstenção das restantes bancadas, o artigo 422 está aprovado. Artigo 423, também existe uma proposta de substituição apresentada pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Votos favoráveis? Abstenções? Votos favoráveis do PCP e do Bloco de Esquerda, votos contra das restantes bancadas, a proposta de substituição foi rejeitada. Ponho à votação o artigo 423, obrigatoriedade de consulta da Comissão de Trabalhadores. Votos contra. Abstenções. Portanto, foi aprovado com o voto favorável do Grupo Parlamentar do PS e a abstenção dos restantes grupos parlamentares. Portanto, artigo 424, existe também uma proposta de substituição do artigo apresentada pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Votos favoráveis a esta proposta de substituição. Abstenções, portanto, votos favoráveis do PCP e do Bloco de Esquerda, votos contra das restantes bancadas, a proposta de substituição do número 2 do artigo foi rejeitada. Artigo 424, votos contra o artigo 424, abstenções, portanto, aprovada com os votos favoráveis do PS e a abstenção das restantes bancadas. Portanto, podemos passar para o artigo 427, em relação ao qual havia uma proposta de substituição dos números 1 e 2 apresentada pelo Bloco de Esquerda. Vamos votar esta proposta de substituição. Votos favoráveis? Abstenções? Rejeitada com os votos favoráveis do Bloco de Esquerda e do PCP e o voto contrário das restantes bancadas. Artigo 427. Ponho à votação, portanto, o corpo do artigo 427, votos contra, abstenções, portanto, aprovado com os votos favoráveis do PS e a abstenção das restantes bancadas. Portanto, poderemos então voltar ao curso normal do nosso debate. Falta o artigo... mas não tínhamos, penso não, eu... exatamente. Portanto, 436, artigo 436, registros e publicações referentes a comissões e subcomissões. Portanto, submeto à discussão, em primeiro lugar, se não há pedidos de palavra, à votação, em primeiro lugar, a proposta do Bloco de Esquerda, votos a favor... Abstenções, votado, rejeitada esta proposta, votos favoráveis do PCP e do Bloco de Esquerda, votos contrários das restantes forças parlamentares. Agora, a proposta de aditamento apresentada pelo Grupo Parlamentar do PS. Votos contra, abstenções, votos favoráveis do PS, abstenção das restantes bancadas. Submeto à votação o artigo 436, votos contra, abstenções, votos favoráveis do PS, abstenção das restantes bancadas, está aprovado, portanto, o artigo 436. Artigo 437, em relação ao qual existe também uma proposta do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Exato. Artigo 437, portanto, submeto à votação a proposta de substituição apresentada pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Votos a favor? Abstenções? Portanto, rejeitada com os votos favoráveis do PCP e do Bloco de Esquerda e votos contrários das restantes bancadas. Artigo 437, controle de legalidade da Constituição e dos Estatutos das Comissões. Votos contra? Abstenções? Votos contra do PCB e do Bloco de Esquerda, abstenções do PS e do PP, votos favoráveis do PS, o artigo 437 está aprovado. Artigo 437A, também uma proposta de editamento de novo artigo apresentada pelo Bloco de Esquerda.
A e B, poderemos eventualmente votá-los em conjunto. Votos a favor destes dois artigos, ou destas propostas de aditamento de dois novos artigos. Votos a favor. Portanto, abstenções. Foram rejeitadas com os votos favoráveis do PCP e do Bloco de Esquerda e os votos contrários das restantes bancadas. O artigo 438 está votado, foi votado ontem. Foi votado hoje, exatamente. O artigo 439 não foi votado e, portanto, está à discussão e votação. Não há pedidos de inscrição, pelo que procedo seguidamente à votação. Votos contra o artigo 439. Abstenções. Votado a favor, aprovado com os votos favoráveis do PS e a abstenção das restantes bancadas. Artigo 440. Existem propostas de substituição e de emenda do PSD e do PCP. Sr. Deputado Francisco Lopes.
Sr. Presidente, portanto, a proposta, esta é uma das questões portanto, muito relevantes no quadro dos direitos das associações sindicais. Portanto, há uma tipificação das várias estruturas e na linha F é feita portanto, uma definição, creio que pela primeira vez, em termos legais, de delegado sindical. Ora, a definição que é feita é de delegado sindical o trabalhador eleito para exercer atividade sindical na empresa ou estabelecimento. Ora, qual é, portanto, a questão que isto que suscita depois da proposta de alteração do PCP? É que esta definição pode ser entendida como bastante redutora, uma vez que o delegado sindical tem uma função de representação interna na empresa, mas tem também uma função de ligação ao sindicato e que envolve a participação em atividades exteriores à empresa no âmbito do sindicato. E, portanto, pode-se, é evidente, depois dizer que isto cobre, mas é, portanto, um enorme risco esta definição, o risco de poder levar à proibição, por muitas entidades patronais, da deslocação do âmbito crédito de horas dos delegados sindicais para reuniões sindicais fora da empresa. Portanto, esse é o sentido da proposta do PCP, e que pensamos que é necessário haver uma reflexão sobre isso e que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista devia refletir também sobre esta questão e encontrar-se aqui. Portanto, uma redação que não permita essa leitura amputadora do papel do delegado sindical. Um segundo elemento relaciona-se com a linha G, comissão tanto sindical, que é definida como uma organização dos delegados sindicais do mesmo sindicato. A proposta do PCP é que se altere dos para de, portanto, com o objetivo de não haver aqui nenhuma dúvida que um delegado sindical de um determinado sindicato que não aceite inserir-se numa comissão sindical, que isso eventualmente possa vir a pôr em causa a existência dessa comissão sindical. São as duas observações que temos e que estão na base da proposta do PCP.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registo nenhum pedido de inscrição, pelo que vou proceder à votação, começando pelo Sr. Deputado Francisco Lopes.
No PCP, esta é uma matéria muito relevante, pelas implicações que pode ter, e solicitávamos que houvesse, pelo menos, um esclarecimento da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista sobre esta questão, que não é possível, creio eu, avançar com uma decisão nesta matéria sem haver uma explicação da razão desta proposta e do entendimento que tem o Grupo Parlamentar do Partido Socialista a propósito dela.
Senhora Deputada Teresa Moraes Sarmento.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É para referir relativamente às preocupações aqui apresentadas pelo Sr. Deputado Francisco Lopes. Efetivamente, nós só podemos legislar o que se passa dentro da empresa. Portanto, e o crédito de horas é para as atividades dentro da empresa, fora da empresa, muito embora se saiba quais são as funções do delegado sindical que extravasam exatamente o interior da empresa, mas é no interior da empresa que tem que ficar aqui registado e acautelado em termos de legislação e não fora da empresa. E, portanto, o crédito de horas é exatamente para isso, para as suas atividades. Agora, se ele utiliza o crédito de horas na totalidade para dentro da empresa e deixa uma porcentagem para fora da empresa, isso aí já é com ele. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Francisco Lopes.
Portanto, há aqui uma explicação da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, mas o que eu queria colocar é a outra dimensão do problema, porque do ponto de vista que é colocado, está resolvido. Agora, o problema não é esse. O problema é que esta consagração aqui pode, portanto, levar a que uma determinada entidade patronal diga que não dá crédito de horas para que esse delegado sindical se desloque a uma reunião sindical, portanto, durante o horário de trabalho. E, portanto, isso limitaria a ação dos delegados sindicais fora da empresa para fora, portanto, do período do horário de trabalho. Isto é, o crédito de horas poderia ser proibido para, portanto, o exercício desta dimensão da atividade do delegado sindical. Portanto, é uma questão de uma grande relevância e que penso que merecerá e deveria merecer a reflexão da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Porque a explicação dada, portanto, esclarece uma outra parte, mas não esclarece este problema que é o essencial do que está em causa.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registo nenhuma inscrição, pelo que vou proceder à votação. Em primeiro lugar, Sr. Deputado.
É só por uma questão de clareza legislativa, porque há aqui uma interpretação que é feita por parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista desta alínea. Mas a interpretação que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista faz não bate certo com a letra da lei. Sr. Presidente, eu acho que nós tínhamos todos a ganhar se transpuséssemos para a letra da lei aquilo que é o sentido, a vontade do legislador. Agora, o que efetivamente permite leituras perversas, permite, esta linha permite, e permite que entidades patronais digam que o delegado sindical só pode exercer a atividade sindical dentro da empresa e não pode sair dela. Quando isso é absolutamente inconcebível, tendo em conta que ele se organiza numa estrutura representativa dos trabalhadores mais baixos, que precisa de reunir, precisa de ter um conjunto de atividades fora da empresa, até para representar os trabalhadores de que representa efetivamente na empresa. E, portanto, eu acho que podíamos dar aqui um contributo para fazer passar para a letra da lei aquilo que é a orientação ou o pensamento do Partido Socialista a nível deste conceito. E, portanto, acho que tínhamos a ganhar se houvesse aqui uma evolução na redação, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Teresa Moraes Sarmento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É para reiterar relativamente às afirmações que eu há pouco disse. Portanto, o pensamento do Partido Socialista é que toda a atividade tem que ser fora dentro da empresa. Ou seja, o crédito de horas à partida é para ser utilizado dentro da empresa. Se realmente a entidade empregadora quiser justificar a falta, digamos assim, a ausência do trabalhador fora da empresa na utilização deste crédito, isso já compete à própria entidade empregadora. Mas não pode, nós não podemos estar a legislar, porque é evidente que isto também poderia causar imensa perturbação. Até que ponto o delegado sindical utilizaria, num suposto e no imaginário cenário de crédito de horas para atividade exterior, utilizaria exatamente esse crédito de horas em função da sua função, não é a desconfiança, mas a desconfiança também pode ser parte a parte, obviamente. Não é que há desconfiança nenhuma. Não, não é. Mas qual bonito? Não tem nada de bonito. Como é que nós vamos estar a legislar uma atividade fora da empresa? Se o Código de Trabalho estabelece as relações entre empregador e trabalhador dentro do seu próprio estabelecimento, com certeza. Nunca é fora do estabelecimento. Muito embora saibamos que as funções do delegado sindical extravasam em muito, em parte, as suas funções dentro da empresa. Mas isto é a mesma coisa relativamente à formação profissional e à questão do Estatuto de Trabalhador Estudante. O Estatuto de Trabalhador Estudante não se subsume só, única e simplesmente, pelo crédito de horas dado. Porquê? Porque o trabalhador estudante também tem que ter horas para estudar, tem que ter horas para se preparar. Obviamente que extravasam esse crédito. E esses dias que são não só os tais créditos para ir do estabelecimento ao estabelecimento de ensino, do estabelecimento de ensino à entidade empregadora, quer a véspera, quer o dia do exame ou da prova de avaliação, extravasem muito. A formação profissional não é só aquela que é dada durante aquelas ações de formação, o trabalhador, obviamente, tem que se preparar, tem que estudar para melhor integrar essa mesma formação profissional. Portanto, vai aquém das horas dadas pela entidade empregadora. Mas é isso é que se traduz, digamos, toda esta dinâmica. Nós não vamos estar aqui a calcular tudo aquilo que se faz, nem podemos, fora do estabelecimento, ou da entidade empregadora, ou do estabelecimento onde a pessoa presta a sua atividade profissional. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Dou a palavra ao Sr. Deputado Francisco Lopes.
A argumentação, portanto, é de uma enorme gravidade, não é? Porque, em primeiro lugar, nós estamos a falar de representantes dos trabalhadores, de delegados sindicais como representantes dos trabalhadores. E esses representantes dos trabalhadores, como veremos, têm créditos de horas limitados. Portanto, não podem fazer, portanto, não têm créditos ilimitados que lhes permitam sair da empresa de qualquer maneira. Aliás, muitíssimo limitados. Não é? Depois, para além de terem créditos limitados, se a senhora deputada quisesse colocar a questão de a própria estrutura sindical, portanto, reconhecer que eles vêm para a atividade sindical, ainda se poderia, portanto, ser uma coisa a discutir, para evitar outro tipo de aproveitamentos. Portanto, é dispensável, mas podia ser uma questão a discutir. Mas o que a senhora deputada está a colocar, e o grupo parlamentar do Partido Socialista, portanto, é uma coisa diferente, que é procurar ter o entendimento daquilo que aqui está, de que o crédito de horas para os delegados sindicais se reduz à atividade do delegado sindical dentro da empresa. Ora, isto significa uma ruptura com mais de 30 anos de democracia, em que os delegados sindicais têm tido sempre um papel dentro da empresa e têm tido um papel de relação com o seu sindicato, de reuniões de delegados sindicais, no âmbito do crédito de horas. E mesmo tratando-se de uma coisa diferente, que não estamos a falar de trabalhador, o próprio exemplo que a senhora deputada deu, do trabalhador estudante, é esclarecedor. Nem sequer é um representante dos trabalhadores. Não tem o problema de uma relação com uma estrutura mais ampla, com reuniões fora. Mas o que está estabelecido para o trabalhador estudante é para ele se deslocar de dentro da empresa para uma atividade, para o estabelecimento onde ele tem o ensino, onde frequenta o ensino. Ora, aqui na componente do delegado sindical, há componente dentro da empresa, mas há componente da reunião com os delegados sindicais, com a direção sindical e com os delegados sindicais de outras empresas. Portanto, o que o Partido Socialista está a procurar dar aqui o passo, insisto, de uma redução brutal dos níveis de direitos sindicais, e isso é preciso ser dito. É talvez das coisas mais graves que nestes 30 anos foram feitos em termos de limitação da liberdade sindical e da ação sindical. Portanto, isto tem que ser dito e os senhores têm que ser responsabilizados por isso. Não, mas não é só dizer. Portanto, fica dito para que seja colocado. E mais, portanto, os senhores estão a dar um passo, portanto, os senhores deputados do Partido Socialista estão a dar um passo, que é tentarem proibir que haja reuniões de delegados sindicais durante a hora de trabalho, a menos que as entidades patronais estejam de acordo com isso. Estão a tentar proibir, é isto que na prática está a dizer. A partir deste entendimento, é proibido haver reuniões de delegados sindicais durante o horário de trabalho no âmbito do respectivo sindicato. Portanto, isto, ao fim de 30 e tal anos de democracia, portanto, é significativo. Portanto, é um aspecto que, se o Partido Socialista tem este entendimento, assume inteiramente as responsabilidades portanto, que daqui decorrem. Mas, portanto, é um retrocesso enorme do ponto de vista da liberdade sindical, um retrocesso enorme do ponto de vista das liberdades portanto, previstas na Constituição em matéria sindical.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Maria Naiveca.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu creio que os sinais são claramente dados. Isto é uma interferência direta. E estamos a falar do conceito, dos conceitos no âmbito do direito de associação. E isto interfere diretamente com os estatutos dos sindicatos. Os sindicatos, nos seus estatutos, definem qual é o conceito até do delegado sindical. O delegado sindical, sendo eleito por determinado grupo de trabalhadores, é um representante, em primeira instância, da direção do sindicato. É eleito pelos trabalhadores, mas é uma coisa até diferente das comissões de trabalhadores. As comissões de trabalhadores são órgãos, digamos que autónomos. os delegados sindicais são representantes das direções sindicais. E nessa qualidade, a sua atividade não pode estar apenas circunscrita a um serviço, empresa ou setor. Coisa diferente até são as comissões de trabalhadores. E por isso é que nós propunhamos lá atrás, nas comissões de trabalhadores, que pudessem representar até os trabalhadores, todos os trabalhadores da empresa, independentemente do vínculo. Não é? Agora, estamos aqui a falar de um conceito que choca, inclusivamente, com os estatutos sindicais aprovados, legalmente aprovados e instituídos em Portugal. Portanto, não é compaginável esta formulação com aquilo que existe, para além de representar um forte corte na liberdade sindical e na atuação dos delegados sindicais. O delegado sindical precisa de reunir com a direção sindical. Circunscrever a sua atividade aqui significa que não pode, em nenhuma circunstância, sair da empresa para fazer essa ponte. Isto é absolutamente extraordinário, quer dizer. É um novo conceito do delegado sindical. O que aqui se está a introduzir é um novo conceito do delegado sindical. O delegado sindical passará a ser qualquer coisa do que é diferente hoje. Não tem qualquer ligação, não pode ter, por esta via, qualquer ligação à estrutura sindical, porque não lhe são dados sequer os meios materiais para poder atuar. E, portanto, é absolutamente inconcebível, e quando muitos sindicatos e confederações sindicais diziam que a proposta de Código de Trabalho do Partido Socialista era um ataque à liberdade sindical, começa aqui e acabaremos por ver nos artigos seguintes também outra retirada de direitos. Agora, este é um conceito muito, muito perigoso.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Teresa Moraes Sarmento.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós reafirmamos, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, reafirma a noção que está aqui relativamente a delegado sindical. Estabelecemos critérios e este é o nosso. É a atividade de delegado sindical dentro da empresa e é assim que irá ficar, portanto, e que iremos votar neste caso. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Vamos então proceder à votação. Em primeiro lugar, a proposta de substituição apresentada pelo Grupo Parlamentar do PSD. Votos a favor. Abstenções. Votos favoráveis do PSD e do PP. Votos favoráveis do PSD. Votos, abstenções do PCP e do Bloco, votos contra do PS e do PP, está rejeitada a proposta do PSD. Vamos votar seguidamente a proposta de substituição apresentada pelo Grupo Parlamentar do PCP. Votos favoráveis. Abstenções. Votos favoráveis do PCP e do Bloco de Esquerda, votos contra das restantes bancadas, a proposta de substituição foi rejeitada. Artigo 440, Sr. Deputado Francisco Lopes. Autonomizar a linha F. Portanto, vamos votar primeiro a linha F. Votos contra. Abstenções. Portanto, votos contra do PCP e do Bloco. Votos favoráveis do PS. Abstenções do PSD e do PP. Votos favoráveis do PS. Seguidamente, o resto do artigo 440. Votos contra. Abstenções. Portanto, votos contra do PSD, abstenções das restantes bancadas, votos favoráveis do PS, o artigo está aprovado. O artigo 441, Sr. Deputado Francisco Lopes.
Portanto, era para reafirmar em relação tanto a este, tanto, feita tanto a votação deste artigo, fazer uma declaração no sentido de que se trata de uma iniciativa de ruptura com os direitos consagrados constitucionalmente do âmbito da liberdade sindical, que sempre informaram ao longo de 32 anos, portanto, de vigência da Constituição, portanto, a ação sindical das empresas e o papel dos delegados sindicais, e que o Partido Socialista, portanto, com este passo, procura portanto, impedir portanto, a relação, portanto, um papel real dos delegados sindicais e o papel real da representação portanto, dos delegados sindicais em relação aos trabalhadores e a relação com o seu sindicato. Portanto, numa atitude em tudo condenável, portanto, inadmissível do ponto de vista dos princípios, não apenas dos direitos dos trabalhadores, mas dos próprios direitos constitucionais, das liberdades, direitos e garantias.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos passar a votar. O artigo 441 já tinha sido anteriormente votado, portanto, vamos passar ao artigo 442, em relação ao qual existe uma proposta de substituição apresentada pelo Grupo Parlamentar do PS. Vamos votar primeiro esta proposta apresentada pelo Grupo Parlamentar do PS. Votos a favor. Abstenções. Portanto, votos favoráveis do PS, abstenção das restantes bancadas. Votaremos então o artigo 442. Votos contra. Abstenções. Votado, aprovado com os votos favoráveis do PS, abstenção das restantes bancadas. Artigo 443. Existe também uma proposta de eliminação apresentada pelo Grupo Parlamentar do PS. Votos contra esta proposta de eliminação. Abstenções. Aprovada com os votos favoráveis do proponente e a abstenção das restantes forças parlamentares. Votaremos então o artigo 443. Votos contra. Abstenções. Votos favoráveis do PS. Abstenção das restantes forças parlamentares. Artigo 444. Há também uma proposta de aditamento do inciso apresentada pelo Grupo Parlamentar do PS. Votos contra. Abstenção. Portanto, aprovado com a mesma votação, isto é, votos favoráveis do PS, abstenção das restantes bancadas. Artigo 444, conjunto do artigo. Votos contra. Abstenções. Portanto, aprovado com a mesma votação anterior. Artigo 445, há propostas do PSD e do PS. Sr. Deputado Pedro Coutinho Graça.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Com a proposta que apresentámos, pretendemos suprir a omissão do prazo para proceder à notificação. E daí a proposta que avançámos. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não há pedidos de inscrição. Vamos proceder, portanto, à votação. Em primeiro lugar, da proposta do PSD. Votos favoráveis. Abstenções. Votos favoráveis do PSD e do PP, abstenção do PCP, votos contra, abstenção contra do Bloco de Esquerda e do PS. Portanto, a proposta de substituição foi rejeitada. Votaremos agora a proposta de aditamento proposta pelo Grupo Parlamentar do PS, votos contra, abstenção, votos contra de todas as bancadas, exceto do Grupo Parlamentar Socialista, a proposta foi aprovada. Votaremos então o artigo 445 no seu conjunto. Votos contra. Abstenções. Votos favoráveis do PS. Abstenção do PP. Votos contra das restantes bancadas. O Bloco de Esquerda absteve-se ou votou contra? Abstenção. Portanto, votos contra.
Não, o artigo 445.
445 no seu conjunto. Portanto, votos contra do PSD, PCP e Bloco, abstenção do PP, voto favorável do PS. Portanto, o artigo 445 foi aprovado. O artigo 446 já tinha sido ontem votado, pelo que passaremos ao artigo 447, tem propostas de alteração do PSD e do PS. Senhora Deputada Teresa Moraes Sarmento.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É para pedir a suspensão deste artigo. Muito obrigada.
Portanto, adiado a pedido do Grupo Parlamentar do PS.
Já agora, Sr. Presidente, se me permite, e peço desculpa a interrupção, mas também vou pedir a suspensão da discussão e votação dos artigos seguintes, 448 e 449. Portanto, 447, 48 e 49.
Portanto, 447, 48 e 49 estão adiados. O artigo 450 foi ontem votado, pelo que sugeria que nós interrompêssemos agora. Ah, poderemos, exatamente, poderemos então proceder ao seguinte. Foram apresentadas na mesa propostas no sentido foi feita a enumeração, através de propostas do PS, do PCP e do Bloco de Esquerda, a enumeração dos artigos que podem ser votados em conjunto, artigos esses que não têm qualquer proposta de alteração. Do cruzamento dessas três propostas, que vos foi, aliás, distribuído, nós verificámos que havia sugestão de que fosse feita, portanto, essa votação dos artigos 451, 455, 459, 461, 467 a 473, 482, 483, 485 a 488, 501 a 504, 516 a 521, 523, 524, 543 a 547, 549, 550 e 552 a 557. Isso foi feito com devida cautela. Foram apresentadas este texto a todos os parlamentares. Penso que há consenso nesta matéria. Pelo caminho proposto, Sr. Deputado Francisco Lopes.
No entendimento, no mesmo entendimento de ontem.
Mesmo entendimento de ontem.
Observações a fazer sobre os artigos.
Exatamente.
Não é o facto de estarem votados que impedirá
essas alterações. Okay. Nesse contexto, procederíamos então, se estivessem de acordo, à votação conjunta destes artigos, no entendimento que foi ontem exposto e agora reafirmado pelo Sr. Deputado Francisco Lopes e que foi consensualmente aprovado. Votos a favor destes artigos? Abstenções? Portanto, votos favoráveis do PS, abstenção das restantes forças parlamentares. Estes artigos estão, portanto, aprovados. Poderemos então interromper agora os trabalhos até às 14 horas, ou seja, durante 1 hora e 5 minutos.
Em relação ao horário de finalização da reunião, está, portanto, assente o horário que tinha sido combinado, é?
Não me recordo qual é que era o horário.
16 horas.
Não, eu não tenho esse entendimento. Eu não tenho o entendimento que tivesse sido disposto às 16 horas. Penso eu que era às 18 horas. Penso que era às 18 horas que estava acordado. Mas penso que poderemos, sem prejuízo da liberdade de intervenção que tem sido plenamente assegurada, penso que podemos fazer um esforço no sentido de antecipar às 18 horas, de acordo com com as contas que podem ser feitas, com os artigos que falta votar. Penso que poderemos concluir os trabalhos antes das 18 horas. Portanto, nesse entendimento, penso que poderá ser feito consenso para prosseguirmos os trabalhos às 14, com a celeridade imposta pelo facto de estar numa sexta-feira.
Sr. Presidente, a questão não é o problema da sexta-feira. O problema, quando foi combinado o horário, eram compromissos já assumidos, mas tudo bem, portanto, concluir-se-á como for entendido, não é?
Eu não tenho nenhum registro de qualquer entendimento no sentido de acabar às 16 horas, mas tentaremos acabar o mais rápido que for possível. Penso que não passará muito das 16 horas se conseguirmos iniciar os trabalhos pontualmente às 14. Sendo assim, até depois do almoço. Muito obrigado.